Essa cast parou de falar palavrão, maluco. Aqui é MC Choque de Monstro e aqui do meu lado, MC Camis Barbieri.
Poxa, achei que você ia me apresentar como MC Beijo na Alma, mas tudo bem. Eu queria assombrar a Erika nesse podcast.
Porra, melhor. Então,
toca o nome aqui.
Tudo carioquês. E sabe que a gente já gravou podcast em carioquês antes e as pessoas falaram que estava horrível.
Foi um sucesso. Todo mundo se amarrou, maluco.
Estava uma merda. E aí... Uma merda muito grande, né? O pessoal falou que não estava choque de monstro suficiente. Mas a gente insiste, porque a gente faz tudo que os ouvintes não querem.
Quem mais que a gente tem aqui?
Ah, tem MC Erika Ribeiro.
Yo.
MC Trau...
isso não é hip hop, Erika?
Eu não curto funk, o máximo que eu posso chegar é no yo.
E aí a gente trouxe aqui um convidado, né? Que é o MC Edu Sácia.
Ó, oh, só na velocidade 5 na dança do Creu.
Nossa, claríssimo também. Show de atualidades, esse cara.
Olha, eu acho... Hamptons, né? Porque ele é especialista em Riventos.
Especialista? Você tá falando que nem a Xuxa, caramba. Eu não aguento mais falar em carioquês.
Da carioca da seringa presa.
É, mas tem um negócio, viu, gente? É, a gente sabe que a pessoa é do bem quando ela tá desatualizada no funk. É isso que eu te digo.
É verdade.
Verdade. Mas, Léo, acho que a gente tá com essa galera do Rio aqui no podcast. Como é qual é o primeiro bloco? Como é que vai ser?
Pois é, estamos aqui no nosso cast Chiability, né? Porque é cheio de chiado, de molejo. E a gente começa nesse bloco do funk, que é o bloco do morto muito louco e da motinha As Popozuda Perde a Linha.
Gente, morto muito louco e motinha As Popozuda... Gente, mas que mistura é?
Ah, nem, porque toda série que a gente vai falar hoje tem morto muito louco, né?
É mesmo, né? A começar por The Good Wife, né? Que a própria série tá morta, é isso, né?
Tá, gente. The Good Wife tá com um probleminha que é de não acontecer nada, né?
Outro dia, nem uma pessoa, não sei quem foi, eu não lembro, porque eu não dou audiência pra comentário que me xinga. Eu realmente não lembro o nome da pessoa, senão eu daria aqui o crédito da pessoa ir lá me xingar. É, a pessoa foi falar pra mim que eu estava louca, que The Good Wife continua muito boa, qualidade lá em cima, que tem muitos acontecimentos rolando na série, e que assim, quem sou eu pra ousar falar mal da melhor série que está no ar atualmente? E eu digo, essa pessoa não tem muito parâmetro, porque eu assisto mais 80 séries, 80 não, mais umas 50, e The Good Wife não está entre as melhores que eu assisto.
Meu, desculpa, mas eu assisto 90210 pra zoar e tá melhor do que The Good Wife.
Exatamente, pra você ter uma ideia. Até, eu só não vou dizer que The Good Wife tá melhor que... Que gosto de pegar tá melhor que The Good Wife, mas...
Aí não, aí já é...
Aí também já é falta de critério.
É maldade.
Ah, mas poxa vida, gente, olha. Todo mundo sabe que toda vez que a gente comentou The Good Wife aqui no SCCast, foi pra falar sempre bem. Nossa, nunca falamos mal da série gratuitamente, assim, pra falar, ai, vocês não gostam, vocês não gostam de Alice, vocês vão falar que ela não é possuída, não interpretação. Nada disso, gente, até... não tem, mas, pô, tudo tem limite, manter a linha, né? Não tá mantendo. As Popozuda perdeu a linha aí em The Good Wife.
Assim, até eu quando falava mal, entre aspas, The Good Wife, falava que não via a série porque a série era muito boa, não
pois
tinha
episódio ruim. Pois é, mas ruim. Agora você pode ver, Erika, porque tem um monte de episódio ruim pra você ficar naquela...
Não, cara, na boa, eu já tava meio enjoado de The Good Wife, porque pra mim não acontecia nada com os personagens, só passava aqueles casinhos da semana. Eu enjoei. Não vou falar mal da série, que a série era boa mesmo, mas vocês estão falando que tá ruim.
Ah, e aí eu continuo afirmando que o caso da semana não é o problema de The Good Wife.
Não, o caso da semana é sempre
mais
bom.
O caso da semana. Chegou uma hora que, tipo, eu queria saber o que aconteceu da vida deles. Não acontece nada, cara. Mudou o quê agora?
Não, mudou muita coisa. O escritório, Erika, tá em perigo.
Não acredito. O Glee Club vai fechar.
Trusty tá querendo vender o escritório, né, Cam? Tem essa barra. É uma barra inédita em The Good Wife. Nunca
aconteceu. Daiane.
Daiane essa não quer sair por enquanto, mas ela... Mas assim, pra ser bem justo, desde que a Amanda Pitt entrou, que teve o caso do estupro, que não podia ser julgado no, na parte tribunal, lá militar, no tribunal militar, eu comecei a gostar mais pela parte dela, porque é um negócio que você vê que estão encaminhando, que tem uma dinâmicazinha com o Will, de provocação, que pelo menos vai, sei lá, ter algum conflito, né? Porque a Alicia é amiga da personagem e ela vai pegar o Will, né? Tipo, não tem dúvida disso.
Com certeza. Então, mas assim, parte... a Alicia também não pode nem falar nada, né? Porque ela, enfim, está pegando o próprio marido, né?
Eu tenho nojo. Toda vez que a Alicia vai e resolve dar comidinha pro marido, assim, do nada, tipo, ah, vou desafiar minha mãe, vou fazer não sei o quê.
Nossa, agora o Léo falou nisso, né? Um dos episódios mais recentes de The Good Wife foi o que apareceu pela primeira vez a mãe da Alicia, que vinha a ser a Rizzo de Grease, né? Então você já tá pensando, né, no handjive, vulgo handjob, que não é Sercast, em Glip, Santana batizou, né? E aí você tá vendo lá a mulher toda safada, querendo pegar no pinto dos outros, tem um pouco.
Querendo herdar a fortuna do marido que ela traiu.
Ah, então, é até que foi engraçadinho e tal, até pelo lance lá com a outra sogra, com a Jack, foi um episódio... Isso que era um episódio de Thanksgiving, né? E aí você fica pensando, né? Pô, Thanksgiving é feriado, né? Mas a Alicia tava no tribunal, né?
É, mas é que a justiça não para, né, nem? Justiça
claro. Uhum, mas não para.
Eu acho que o que eles quiseram pôr de teor de Thanksgiving foi a véia querendo pegar no peru dos outros.
Pode ser. Mas a véia, ela é muito boa mesmo, assim, a atriz de responsa, né, fez Reese, tinha que ser. Mas o que mudou na vida da Alicia? Ela deu comidinha de novo pro Peter.
Raiva ela dá pro marido.
Raiva dela mesmo, né?
Raiva da mãe, e depois fica aquele lance do irmão ali também no meio. Eu não entendo porque que o irmão dela tá aparecendo, pra mim não faz nenhum sentido.
O irmão aparece pra poder ficar observando o caso da galera que quer ter os privilégios pro casal gay e tal, de proteção, né, o cônjuge, e ele fica lá aplaudindo, dizendo, você mandou muito bem, ó.
Calma,
a mãe. Dele é essa. Agora, sabe o que me ofende, Nego Jeff, atualmente? São esses plots da campanha do tipo assim, o Eli Gold, que era um cara que foi vendido pra gente como sendo um cara muito informado, muito foda, ele chegar e dizer assim, Peter, dizerem que você tem uma marca do Brasil no seu pinto é a jogada política mais sensacional que eu já vi na minha vida, porque você não pode negar sem ficar constrangido e nem pode falar sobre isso, e esse povo é muito gênio. Eu falei, quê? Jura?
Hã? Não, eu também, eu fiquei na mesma... Porque eu fiquei assim, quando veio esse lance, foi uma das coisas que eu falei mal, e falaram que eu tava muito enganada. Porque nos Estados Unidos, a Mônica Lewinsky falou que tinha uma mancha no pinto do Clinton, e aí, por isso, o Clinton se fudeu.
Foi
Clinton
triste.
Não foi...
Não foi
falei,
pelo charuto que ela pôs, na foi lá com os índios, fudeu, né?
Exatamente, não foi por causa do esperma no vestido dela, não, né? Foi por causa de uma manchinha no pinto dele que deu problema pra presidência, né? Gente, eu fiquei pensando assim, sério, eu sou candidata e falo assim, galera, eu não tenho mancha do Brasil no meu pinto. Querem ver o meu pinto? Põe o meu pinto aqui pra fora. Vocês querem checar? Eu mostro. Ninguém me falou, eu não preciso. Não sabe, não faz sentido pra mim esse negócio do pinto, sério.
E eu acho, eu não me lembro. Gente,
do nada do Sassi virou a rainha Vitória aqui.
Que medo!
Caralho! I got chills, já diria a Rachel Berry, né?
Sinistro, hein?
Porra, choque de monstro.
Fiquei com agora, né? Achando que pronto, a rainha ia me matar nos reinos.
Aí,
Mas você fala em pinto, vem a rainha, é foda.
Eu esqueci o que eu ia falar. Tô tão grande.
Bom, olha, eu não sei o que você ia falar, Érica. Eu sei que depois desse negócio do pinto e tal, veio umas outras coisas de campanha que são assim, tiraram umas fotos do Eli conversando com a Kalinda que absolutamente não provam porra nenhuma. Eu sei que Eli e Kalinda estavam conversando.
Não, e tipo aí... assim, é uma foto que foi entregue pelo maridinho de Kalinda, mas ela não diz isso pra Eli. Aí Eli começa a achar que tá sendo investigado por causa de outra empresa que ele trabalhava, e Daiane faz moquenguice com o homem da empresa, da investigação lá. E aí fica,
que
tipo...
Tá batata frita, né, nem o tempo todo.
Isso, e eu pensando, gente, quem tá se importando com isso? Quem? Quando tem Grace, tem Zack pra gente se preocupar, que Grace agora tá toda putinha.
Grace agora tá aqui com
plot de comida, gente.
Plot de comida, você não sabe? Primeiro que Jack, agora que ela tá com um enfermeiro cubano, ela tá procurando camisinhas comestíveis, né, com sabor.
Ela quer fumar o charuto do enfermeiro, neném, né? Ela
Exatamente. E aí tem essa barra de Jack, tem Gracezinha procurando sexo em câmera lenta. Você viu, né, aquela cena fazendo assim, dan, 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 a filha de Alice está procurando sexo.
Eu vou falar um negócio, é a série mais pudica e ridícula da face da Terra. É o seguinte, a mina tem o quê? 14, 15 anos de idade. 15, 16, provavelmente, que o irmão já tem 18. E aí a menina tá lá. Entra lá no Google, que não é Google, em The Good Wife, é Chunham, em The Good Wife, né? E aí alguém pesquisou a palavra sexo no desktop. Aí a lixa fica como?
Alguém está pesquisando, comestível.
Gente, é o seguinte, ela fica como? Essa mulher fica fazendo uma caça às bruxas dentro da própria casa, tá dando aqui, eu quero saber quem tá dando aqui.
Não, e eu gosto que ela chega super preocupada pro Zack, e o Zack fala assim, mãe, você acha que eu ia procurar no seu computador que eu não ia deletar a busca? Hello, né? Aí ela fala, ah, então tá tudo bem, vou falar com o Grace. Mas o Zack claramente falou pra ela que já tá comendo as menininhas tudo. Nisha, as empregadinhas lá da campanha, tudo. Ele... Gente, o Zack...
Ele é homem, ele é igual o cara o paizão lá, né, que pode pegar todo mundo e a mãe acha normal, né?
E é o mini Mr. Big, né?
Pois é, uma loucura. Mas aí, enfim, né, gente, acabou esse lance aí do Sérgio, do sexo, das sexuais de The Good Wife. E aí ficou o quê? Esse negócio pra valorizar os personagens que estavam caidinhos, que é, no caso, o Will tava muito caído, botaram lá a Amanda Pitt, pra ser tipo interesse romântico dele. Ok, vamos ver isso quando voltar The Good Wife em janeiro.
Era uma valorização do Carrie também, né, com o plot do maridinho de Kalinda sendo rival, isso. Mas não tanto.
É, porque Carrie foi espancado pelo mandante lá do marido de Kalinda, né? Fica aquela coisa tipo, ah, eu te espanco, ah, eu te ponho na cadeia, aquela coisa assim. E aí nós tivemos o grande desenvolvimento, né, do amor de Alicia e Kalinda. Que é o seguinte, Alicia chega pro marido de Kalinda e fala assim, é o seguinte, nós não vamos mais, nós estamos deixando você ir, né? Aquele negócio. Você, a partir de agora, não é mais cliente da Lockhart & Gardner. Maravilha. Aí a Alicia chega pra Kalinda, assim, super discretamente. Ah, então, né, Kalis, não tem perigo de você morrer com seu marido, né, gata? Imagina. Aí Kalinda fala, não, imagina, gata. E vai lá, menina. E aí eles dão a entender que ou o marido dela foge ou a Kalinda matou ele. Só que matou dentro do escritório, não entendi.
Isso, dentro da Lockhart & Gardner, tipo, normal. E ela chega, e tipo... Ela chega, assim, uns 15 minutinhos atrasada pra tomar um drink com a Alicia no bar, porque esconder um corpo não demora muito tempo, né? Nós sabemos.
Rápido.
E fala assim, ele se foi pra sempre. A Alicia fala, mas ele não vai voltar? Não tem como. E dá uma piscadinha pra câmera.
Ah, não, nem. De repente ele só comprou passagem de ida, por isso que não tem como ele voltar.
Ah, aí sim, né? Será que, sei lá, será que a Linda congelou o homem, sabe? Tipo, Medusa? Não sei, né? Ele virou uma estátua?
Eu fiquei com a impressão de que eles nem vão dizer o que aconteceu com o homem, entendeu? É tipo assim, alguém vai falar, ai, fulano desapareceu, vai aparecer uma irmã, uma mãe, alguém assim.
É, vão guardar de trunfo. Vai ser igual o desespero de Housewife, que de repente do nada apareceu a família do velho, e aí começaram a correr atrás de que...
Porra, mas isso vai ser mais chato do que o homem tá vivo.
Eu acho, vai ser horrível. Mas eu acho que vai ser isso, porque aí Kalinda vai pro banco dos réus, vai ser julgada, né? Porque o homem sumiu, ele veio atrás de Kalinda, foi Kalinda que matou, fez o homem sumir, desaparecer. E nós vamos ter que aguentar essa barra, né, do marido desaparecido de Kalinda, que já não tava bom nem quando tava presente, mas desaparecido vai aparecer muito mais, pelo visto.
Não, e pior, no final vão achar que foi Carrie, porque ele apanhou do homem lá.
Que mas o mais engraçado que eu queria falar do Carrie também é que, tipo assim, o episódio que ele apanha termina com, tipo, ele jogado na sarjeta, sendo chutado diversas vezes. Aí no outro episódio ele aparece com um cortezinho.
Um olho roxo, olho roxo.
E tipo, ninguém no escritório perguntou o que aconteceu, ele falou, caí no basquete. Porque
cara, levei uma bolada no basquete.
Que bolada.
Pois é, né? Gente, não, agora sério, assim. Eu vejo muita gente ainda elogiando The Good Wife, mas a série, essa temporada, está sem nenhum rumo. Não tem, não, a gente não sabe pra onde está indo, não sabe nem de onde veio, porque a gente não tá no começo da temporada ainda. Tá tudo solto, avulso. E assim, se nas outras temporadas a linha que eles seguiam era uma linha tênue e discreta, mas ainda assim você percebia uma trama central, ok, nessa não tem nada, eu tenho a impressão que tá à deriva, que o homem se suicidou, fodeu a série, entendeu? Eu vou continuar até o fim, mas honestamente, se cancelarem, eu não vou ficar chateada, não.
Eu também não sei, se fosse o último ano, eu ia falar assim, ah, que bom, né, assistir a série toda, fico feliz pelas três primeiras, mas, porra, dizer
se que... Se acabar assim, do jeito que tá agora, eu não volto pra quinta temporada, de jeito nenhum. Eu já queria largar a série, não larguei porque Léo me deu forças.
O Camis mandou uma DM dizendo assim, vamos largar junto, né? Eu falei, ai, teve a Amanda Pitt, não sei. Não sei porque que eu fui falar isso, né? Devia ter aceitado a proposta.
Mas, gente, se a Amanda Pitt entrou, a chance de ser cancelada é bem grande.
Isso é.
É verdade.
Ah, não sei, né, gente?
Mas vamos falar de outra série que tem Morto Muito Louco, além do marido de
Carlos. Ah, Morto Muito Louco mesmo, né? The Walking Dead. Ah,
Miolos. Gente, que delícia, né?
Que surpresa essa série, viu? Tô assim, ainda em choque com como eles conseguiram salvar essa merda dessa série. Tô em choque realmente, assim. Eu achei que isso aí não tinha mais jeito, podia largar a mão. Mas realmente recuperaram bem The Good Wife. The Walking Dead.
Olha só.
É tanto zumbi que eu já não sei mais do que eu tô falando. Recuperaram bem The Walking Dead, né? A saída do Darabont foi uma coisa boa pra série, porque dá a impressão mesmo que ele que tava segurando a série nos silêncios e ventos batendo na árvore. Porque, de repente, essa temporada é ação e muita coisa acontecendo e sangue rolando e gente morrendo, entrando personagem novo. E é assim que tem que ser, cara. Tá? Eu tô gostando, não sei, mas alguém viu? O Edu vê o The Walking Dead?
Eu vejo, quase larguei no final da primeira metade da segunda temporada, porque tava muito, muito contemplativo, né? Muito sério sobre pessoas.
Sobre o vento, eu acho que era. Eu lembro do vento batendo na árvore, assim, da fazenda do Hershey, e eu falava, sério, quantos minutos? 5 minutos de o vento batendo na árvore. Não aguentava aquilo, gente.
É porque a gente não tava entendendo, era a arte, cara.
Eu acho,
entendendo.
Mas você achou que melhorou, Edu?
Melhorou 200%, que agora tá só pé na porta e tapa na cara, né?
Pois
cada,
é, né?
Cada episódio morre um e aí eles têm que trazer mais alguém pra poder morrer depois, né?
Não, e cabeças rolando, Grace. Literalmente, né? Putz, eu sei que essa que eles estão chamando de mid-season finale, mas nós aqui chamamos de fall finale, que é o correto, tá? Só registrar mais uma vez, né? Que a gente não gosta que fale errado. Caramba, eu vi um pessoal falando que achou que não gostou tanto e tal. Eu honestamente fiquei bem feliz, cumpriu totalmente minhas expectativas, acho que fechou bem a primeira metade dessa temporada.
Você curtiu o cliffhanger final?
Gostei de tudo, não tô reclamando de nada de Walking Dead.
Nossa, assim, eu vi aquele episódio avulso, né, que eu tava comendo um dia e vi lá da Machone, e, né, e que ela se separou da mulher, e a mulher ficou governador e tal, não sei o quê. Aí agora eu vi esse último, né, porque eu achei que ninguém ia ter visto. E é pra te dar aquela ajuda, né? Você sabe que eu gosto de te ajudar, cara.
Sei, mas sabe então. Que não precisa, né?
Ah, mas eu não, né? Preciso te ajudar. E aí o que acontece? Eu vi esse último episódio, assim, realmente, da época que eu via The Walking Dead, tipo, primeira temporada, que eu desisti porque já tava muito silêncio pra minha cabeça, eu achei interessante. Só fiquei assustada que os vampiros...
Vampiros?
Os zumbis?
Mas já é uma série de advogado e vampiro.
Os zumbis pararam de correr. Por que que aconteceu esse fenômeno?
Nunca teve zumbi correndo em
Na primeira uma... temporada tinha zumbi.
Teve fingindo de morto, mas correndo não.
Porra, nunca teve, Erika.
Caraca.
Eu... Como que o cara faz... de Walking Dead.
Pô, eu jurava que quando o cara foge do hospital no primeiro episódio, no segundo, tinha os vampiros.
Imagina, os vampiros.
Os vampiros correndo. Ah, te peguei, você falou também.
Érica, cala a boca, vai. Você não tá vendo a série, não. Você tá me fazendo falar vampiro.
Você viu vampiros também. Então, agora, uma coisa que eu achei maneira, foi uma parada que eu, como avulsa, que via 2 episódios da temporada, achei maneira, até melhor do que Machone, que todo mundo acha muito foda, foi o garoto. Me amarrei naquele garoto, me deu vontade de ver mais a série por causa dele. O garoto tá muito maneiro.
O garoto virou de mimimi, né, gente? Criou bolas.
O pai dele é que não criou, né? Mas ele criou.
Carl criou bolas, né? Ele tá uma loucura agora. Ele manda na prisão lá, ele tem uma noção bem grande do que ele tem que fazer e até onde ele pode ir. Porque você pode ver que mesmo ele sendo um cara que se vira já, com um revólver e tal, ele sabe que ele não aguenta com 5, 6 adultos, então ele só tranca os adultos e fala, fica aí até o meu pai chegar.
Vai resolver isso, né?
Tá parada mesmo.
Eu achei bom ele fazer isso, ele foi esperto de fazer isso.
É, porque você é muito for kids, né? Tipo, vou trazer gente trans pra dentro de casa com uma mulher mordida e vou ficar, ai, que legal.
Ele foi bem esperto, porque é o seguinte, ele falou, esses vadios não vão matar a mulher que tá se transformando em zumbi. Eu não quero esse zumbi invadindo aqui, ainda mais que tem o bebezinho, né? E a namoradinha dele, o Anabi, e o Herschel, que só tem meia perna, né? Então, quer dizer, ele tá com um time bom. É a lésbica, a namoradinha freira dele, o presidiário explorador, o velho com meia perna e o bebê. Porra, pra defender essa galera, tem uma criança de 12 anos.
Com uma arma.
Uma arma e um chapéu de xerife. Então ele fala assim, porra, vou trancar essa galera, que são assim, tipo, 3 negão de 2 metros, né? fica aí, depois a gente traz água e comida. Cara, não, sério, eu gostei, eu respeitei o Cal nessa hora, eu falei, garoto esperto.
Sabe a parada que eu achei maneiro? É que ele vira assim e aí começa um barulho lá embaixo, né? Que eu sabia que lá embaixo tem aquele lugar onde o pai dele vai de vez em quando, né? Uhum. Pra matar os zumbis depois que a mulher morreu, que ele tá maluco.
Entendeu? O telefone da Lori
morta. Isso, entendeu? Telefonemos de fundo. Aí, beleza, ele, não, tem um barulho lá, eu vou lá ver o que que é. Aí o velho perneta bota bem a muleta assim, você não vai. Aí o garoto só olha pra cara dele, hein, meu pai faria isso. Mas eu acho que, na verdade, ele queria dizer, você acha que tu vai me segurar sem uma perna e com essa muleta, vovô?
Tem
tipo,
o velho, né?
Tem sentido. Esse velho é trollado por vocês toda vez que vocês comendo Walking Dead. Eu morro de pena desse homem perneta.
Mas ele tá vivo, isso é o melhor, cara.
Depois de... Mas nem é o seguinte, depois que o Mel, que é o irmão do Daryl, sobreviveu maneta, por que que o velho não pode sobreviver perneta? Aliás, o Mel sobrevive...
Mas foi ridículo,
ele vira tipo um biônico, meu. Tem uma faca na mão dele agora no lugar. Eu acho que o lance do Herschel seria botar uma metralhadora na perna dele, ou uma arma, igual uma
serra
elétrica. Você não acha que essa seria legal? Ele puxa a cordinha, a serra elétrica tá na perna dele, ele levanta a perninha e vai cortando todo mundo pela metade. Pô, seria mó legal.
Mas deixa eu fazer uma pergunta.
Não é bengala, gente? Vou levantar uma serra.
Vai,
pergunta honesta que eu tenho. Esse perdeu a perna, o outro perdeu a mão. Esses órgãos, eles não viram zumbi separadamente? Sente mãozinha?
Não, só a cabeça vira zumbi, né? Só a cabeça. Inclusive, nesse último episódio, eles mostram isso melhor. Porque tem a invasão, né? Enfim, de Woodbury, que é a terra do governador, né? E aí eles capturaram o Japinha e a namoradinha de Japinha. Eu nunca sei o nome, tá, gente? Desculpa.
É o Glenn e a Meg.
E a Meg, eu só sei o nome do Glenn, da Meg eu nunca consigo lembrar. É, aí eles estão lá, né, e tal. Aliás, os dois muito... Aliás, o Glenn é muito motherfucker, cara. Ele faz uma arma de uma... É tíbia, uma tíbia, aquilo? É no braço, tíbia?
É no braço, né? Acho que não é tíbia, não. Tíbia é na perna, né?
Na perna.
Acho que é o rádio.
Rádio, deve ser. Cara, eu sei que ele pega o zumbi, quebra o zumbi inteirinho. Claro que o zumbi tava podre, também foi mais fácil. Ele arranca...
Peraí, assim... cara, ele puxa um braço.
Pô, foi sensacional aquilo, cara.
Arranca um braço, cara, assim, nada.
Tá podre, sai fácil, é que nem frango bem cozido, sai os ossos fácil. Ele pega o negócio e fala assim pra minazinha, gata, fura o pescoço da galera que isso aí. Meu, a cena é muito boa. Sério, palmas pra ele, cara. Ele teve bolas também, ele aguentou bem a tortura, foi bacana, foi legal. E aí eles vão lá salvar os dois, né? Tá entrando, aí entra lá o Rick, o Derry, mais três pessoas avulsas.
Assim. Não, tem Machone.
Machone, Machone tava com orgulho ferido porque tinha perdido a mulher pro governador, né?
Porra, Machone vindo na revolta, rapaz, aquele é um exército sozinho.
Gente, eu não sei de nada, eu só sei que assim, tem 80 pessoas morando nessa porra dessa terra do governador em Woodbury, e aí entra quatro pessoas com uns coquetel molotov, uma de efeito moral, né? Invade tudo e mata um monte de gente e metralha tudo e salva os dois reféns.
Mas é meio Scooby-Doo aquilo ali. Eles estão numa portinha, os caras passam na frente e eles põem pro outro portinho. Tipo...
Pô, foi muito bom, cara. Quando for, eu falei palmas, cara. Muitas palmas pra quem escreveu esse episódio. Foi longe. Sério, foi muito legal. E aí tem a cena de Machone, né? Que ela vai vingar sua esposa. Está, segundo, ela acha que a Andrea é tipo a princesa Leia, né? Sendo escrava de Jabba the Hutt. Só que não é, né, gente?
Ela é só vagabunda mesmo.
Ela tá super dando a bundinha pro governador.
Ou se tá.
Porra, mostra a bunda dela, tudo. Aí, gente, é sensacional. Porque, caralho, ele mata a filha zumbi do cara com a espada. E aí começa os dois a brigar. E aí vou usar... cara de cabeça, tudo vão pro chão e ela pega.
Começa a tentar morder eles, assim, nhac, 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 nas cabecinhas.
A cabecinha no chão, por isso que eu falei cabeças rolando. A cabecinha no chão e a boquinha, nhac, nhac, porra, ri muito nessa cena. Sensacional. E simplesmente ela pega um vidro e enfia no olho do governador. Eu ouvi isso de alguém, acho que foi no Série Maníaco, não sei. Falaram assim, o governador furou o olho da Machone, agora a Machone vai furar o olho. Tô repetindo, a piada não é minha, mas olha, foi boa.
Ai, ai. E a aí, ele ficou louco, né? Ele ficou louco. Engraçado que o cara tava com metade de um blindex na cara e ele não tava nem se incomodando. O negócio dele é que baixou, ele tinha matado a filha zumbi dele, né? Tava na depressão lá, a maior barra, que a menina morreu de novo, né? Morreu de novo.
É porque The Walking Dead é a única série que as pessoas que já morreram morrem de novo, né?
É que esse papo de tá morrendo quem nunca morreu antes não se aplica não em The Walking Dead.
Nem Gossip Girl.
Nem 90210.
Mas sério, Edu, você gostou desse final? Você tem expectativa pro próximo... Metade?
Boa, a expectativa tá alta, Camis, acredite se quiser. E assim, agora parece que o governador vai ser o que ele é dos quadrinhos mesmo, mais psicopata do que ele já aparenta ser, né?
Caraca, e um dos cliffhangers, né, foi que o governador teve o Merle, que é o irmão do Daryl, ele ficava o tempo todo, cadê meu irmão? E aí o Daryl invadiu lá a Woodbury, né? E aí o governador aproveitou e falou assim, então galera, a culpa dessa porra toda aqui é do Maneta ali. E sabe por quê? O irmão dele tá aqui. E aí tá lá aquela tensão, tipo, boom, vou matar o Daryl. Tipo, agora vai entrar um personagem novo que chama Tyrese, que nos quadrinhos, assim, seria o... Que na verdade seria o Daryl, só que negro, entendeu? Eles fizeram o Daryl baseado nele.
Regenerado, né?
É, só que branco, né? Porque eles são preconceituosos. Não, brincadeira. Eles fizeram isso. E aí, tipo, eu vou matar o Daryl. Mas não vou matar, porque The Walking Dead já mostrou as cenas.
É, foi escroto isso, cara. Isso foi muito ruim.
É, isso eu não gostei. Porque quebrou a expectativa dele morrer ou não ali naquele momento, né?
Assim, duas coisas. Realmente, eu que vi a primeira temporada, tipo, eu não suporto aquele homem do braço de faca. E o irmão dele, tipo, whatever, né?
Então, tipo, ele é o meu favorito, ele.
Ele é fodão, Érica. Ele é
sinistro. É, mas assim, ele. Tipo, se ele morresse ali... Tipo, claro, ele foi pego, óbvio. Porque eu vou pensar que vou matar ele. Isso já era uma coisa definida. Agora, o cliffhanger de... Será que vou matar o irmão dele da mão de faca? Dane-se aquele cara por mim, já podiam ter matado ele.
Ah, o irmão dele eu também não ligo, mas ele...
Aí...
Você é chateado.
Aí eu fiquei naquela coisa assim, tipo, caraca, eu quero ver o governador ficar mega evil. Isso que eu queria ver, né? Tipo, caraca, o negócio vai ferver. Só que aí do nada, quando acaba o episódio, já bota assim. Já mostra os caras já fora dali. Esse maluco que vocês falaram que é maneiro, já fora do lugar, tipo, correndo, fugindo.
Mas a parte do governador também vai ser mostrada, Érica.
Não, eu sei, mas tipo, aí já tinha sido esse cliffhanger que eu achei mais ou menos. Que por um lado era mais ou menos, que eu não conheço muito o personagem. O outro, caguei. Aí quando mostrou as cenas, o que já acontecia, aí pô, cortou tudo, tipo...
Mas aí também é assim, né? É porque pega, vai do arquivo que você pega, não que a gente não veja pela televisão.
Ah, mas na TV dá.
Né? Porque assim, o problema é que quando você acaba The Walking Dead, já vem a cena que passa um capítulo de vida, né? É. E aí, eu não gosto de ver, mas só que eu esqueço de desligar. De tirar o meu player. Pô, né?
Mas eu pensei que ia ter porque era pessoal finale, né? Tipo, não vai ter.
Eu acabei vendo e tal, mas tudo bem. Eu não fiquei triste porque eu não queria que o Daryl morresse, porque eu estou falando inglês agora e carry ok. Eu não queria que, né, acontecesse nada com ele. Mas assim, né? A única coisa que ficou na minha memória foi ele correndo dentro da prisão. Eu falei, então, obviamente ele não corre. Tudo bem, de resto.
A Andrea vai fazer algum mimimi, né, Camis? Pra eles sobreviverem, né? Com certeza ela vai fazer algum mimimi. Ela tá lá na, plateia? Fazer... Ou será que ela tá gostando da comidinha do governador e vai querer continuar lá?
Tá gostando da comidinha, gente. Você não viu que ela botou machone pra fora, apontou pra machone e falou: sai daqui, você furou o olho de meu homem? Pô, a Andrea tá uma vadia, gente.
A gente vai ter cortado a cabeça dela também.
Também acho. Machone perdeu uma chance ali, viu? Mas é porque ela tem que ficar viva, né? Porque ela ainda tem muito que distribuir comidinha.
Ela vai ser a nova Lori do negócio.
Andréia ainda vai distribuir comidinha mais do que vocês imaginam. Mas enfim, né, gente?
Porra, a mulher tem fábrica de quentinha.
Olha, serião, cara. Fazia tempo que eu não conseguia falar de The Walking Dead com bom humor, então. Vocês vão ver, eu só xingava, falava que tava ruim.
A zumbizeira vai andando para frente. A zumbizeira vai andando para trás. A zumbizeira vai mexendo esquisito. Quem for zumbi, bate palma e dá um grito.
Mas é nessa hora, né, que a gente muda pra uma outra série que tem zumbi também, né? Ouvi dizer que é Revenge.
Porra, sabe que Revenge é uma das séries mais pedidas aqui do SA, né? Que a gente teve que chamar especialistas pra comentar. E eu vou pedir uma paciência sua e da Erika hoje, Camis. Porque assim, A gente vai comentar muito porque eu estou acompanhando Revenge.
Como é?
É porque
isso é um plot twist.
Oi?
É, foi plot twist mesmo. Porque é o seguinte, eu vi a premiere, né? Vi esse último episódio e eu acompanhei a temporada inteira via narrações de Leandro. Então eu vou contar tudo distorcido, mas o Edu vai contar o real. Então vai ser aquela coisa deliciosa.
Ah, eu gosto quando a gente tem essa parte da fantasia com a realidade. Como se for na
time,
né?
Ah, é o real sobrenatural, né?
Eu acho válido.
Sobrenatural de Almeida pra falar de Revenge. Mas assim, todo mundo diz pra mim que eu tenho que ver Revenge, que a série é minha cara. E eu nunca consegui gostar de Revenge.
Tu tem cara de novela mexicana?
Eu tenho, né? Não posso fugir dessa raiz, né? Então me contem, como está Vitorinha, nossa rainha maravilhosa? É Vitória o nome dela, né?
A Vitória morreu, né? No fim da temporada.
Viva, né?
Isso. Ela entrou no avião, ela falou assim, tchau, a gente viu ela acenando da janela, o avião explodiu. E aí na segunda temporada ela chega assim, oi Emily, tô viva, beijos, sabe? Explicação, não tem.
Gente, ela...
explicar como é que essa mulher sobreviveu. Porque eu soube que é o seguinte, tem uma iniciativa agora, né?
Tá.
Que agora a galera... tem o plot aliens, né, Léo?
É isso, tem a galera mega evil, que, Camis, eu juro, tem uma cena da galera sentadinha de costas numa sala toda iluminada, olhando os personagens na tela, assim, dizendo, vamos foder com a vida deles.
Gente, é Division?
Praticamente. Praticamente Division.
Mas sério, Edu, explicaram como que eles ajudaram a Vitória a sair do avião? Porque eu não faço a menor ideia até hoje. Foi tipo por baixo, igual a Ana Lane? Como que foi?
O que que acontece? Na verdade, vocês lembram que o... com certeza não devem lembrar, né? O Bill Buchanan era o capanga lá do marido de Vicky, né?
O Albin.
Ah, não. Até esse homem eu lembro.
É. O Bill lá, o Bill de 24 horas, ele era o capanga de marido de Vicky. Mas, na verdade, ele trabalhava pra Vicky e não trabalhava pra Conrad. E ele tirou ela do avião antes dela entrar.
Voando assim por fora? Tipo Mona?
Foi Mona.
Voando, assim, como na cena do trem.
Cara, porque olha só, eu tava discutindo isso com o Leandro. A Vicky, ela entra no avião com todos os documentos que ela tem contra o marido dela, que era o negócio lá que a Emily agilizou pra ela completar a vingança, né?
Isso.
E, tipo, tem repórteres dentro do avião, tem agentes federais, tem, tipo, todo tipo de gente em volta dela. Ela sai, assim, tranquila, e vai ali dar uma volta antes do avião decolar. E ninguém percebe, ninguém acha estranho.
Claro, inclusive a pobre da Lídia que tinha ido junto com ela, né? Pra Exato. Poder se salvar, né?
Gente, sério, essa série é surreal. Tipo, a mulher deixou um holograma dela lá sentada e saiu andando invisível. Que é
um boneco que aprendeu com a Mona no hospital psiquiátrico.
Olha, sério, é surreal o plot de Vicky. Mas um plot de Vicky que eu gostei muito, Edu, que me lembrou Once Upon a Time, foi isso de mostrar que a rainha aprendeu com outra rainha mais má, né? Que foi o plot de mamãe no flashback.
Exatamente. No episódio de Thanksgiving, né? A gente descobriu de onde surgiu todo esse rancor de Vicky, né? Mas na verdade, por quê? Todos os homens que mamãe de Vicky queria pegar, todos eles eram pedófilos. Era inacreditável.
A Vicky era a Xuxa dos Hamptons. Gente, é sério, a mãe de Vicky, ela via os caras indo lá pro quartinho da filha, e no lugar de proteger a filha, sabe o que, é que ela fez? Ela fez a filha ir pro hospital psiquiátrico como se tivesse matado o homem, e depois quando a Vicky passou 6 meses lá e voltou, ela expulsou de casa, só faltou chutar um cachorrinho assim, um bebê.
Credo!
Ela é muito má, muito mega evil.
Mamãe, né? E aí Vicky deu como? A sambada na cara dela. Contratou um ator pra poder... A mãe dela, que é muito interesseira, se apaixonar por ele, né? Se apaixonar pelos milhões na conta. E aí fez essa revelação, né? Da barra no jantar de dia de Ação de Graças. Olha só, Camis. No dia a que gente, a gente tem que agradecer por tudo.
Esse episódio de Ação de Graças em série tipo novela mexicana é sempre uma sambada na cara, né? Nossa, que maluquice. Oh, não teve a mãe da Emilinha também? Da Emilinha, não. É da Emily? É Emily o nome dela, né?
É Emily.
Teve isso também?
Teve, apareceu, né? Que, na verdade, mamãe era louca, tentou matar a Emily quando era criança. Tentou matar a afogada.
Ai, gente, posso falar agora? Eu fiquei com vontade de ver uma série que eles botam a menina pra ser afogada pela mãe. Ah, que delícia.
Mas o que eu acho estranho é que, assim, a mulher era maluca, tentou afogar a filha e tal, mas eles fizeram toda uma conspiração pra fingir que ela morreu, que não sei o quê. Como se ela fosse muito importante, muito sabida, muito mega evil. No final, a mulher era só maluca, né?
Só maluca, só bipolar.
Não podiam ter dito, o pai da Emily não podia ter dito pra ela, sua mãe é maluca, não chega perto, não, ela tá internada.
E isso tudo deu essa loucura na cabeça da garota se vingar é um dos plots que ajudou foi esse segredo todo.
Exatamente. Mas você não sabe, Erika. A Emily, é assim, eu não sei se a Camis teria vontade de ver por esse plot, mas você certamente ia gostar de saber que Emily, quando ela foi lá se treinar com o Japinha, o Takeda, que muda de ator todo dia.
Na Ilha de Arrow, não era?
Isso, na Ilha de Arrow. A Emily virou espiã e ela ia em missões
aí
para pegar
plot de eles,
traficantes,
né?
Russos.
Oi?
Exatamente. O plot de Salve Jorge tava em Alias e tava em Revenge.
Não conta dessa missão. Qual é o sentido dela pra série? O que ela tem a ver com a vingança? Sério?
Porque... gente, ela era agente secreta? Mas como é que ela tava presa?
Ela ficou na FEBEM e o povo da FEBEM já treinava ela, né? Tinha a menina lá, Mega Evil da FEBEM, que ajudava. E depois que ela foi pra essa ilha, Mega Rica e Mega Tudo, ela fez o seu tratamento de Nikita. O seu treinamento,
até. Ficou mais forte, mais sábio, mais ágil. Só que aí... o que, que acontece? Takeda usava ela pra poder ela aprender a controlar os seus instintos em várias missões ao redor do mundo, né? Estilo Sidney Bristol.
A gente, olha só, se a garota tá aprendendo a lidar com seus instintos, você solta ela no mundo? Ela não vai fugir? Não vai fazer nada?
Não, porque ela é muito leal a Takeda e ao inglês lá que ela tá pegando agora, né? O Aiden.
Exatamente. Que, não era parceiro dela nessa época ainda, mas já rolou uma atração logo que ele viu.
Fatal.
Né? Até porque esse homem é um homem que tem saúde, é um homem bacana, apesar de eu não confiar nele.
Ele é bem saudável.
Ele é gostosinho?
Ele é bom. Depois te mando
ele tem bastante saúde, Cami. Bastante
é
saúde.
É mesmo, gente. Não sabe, fico querendo ver série de gente saudável.
Olha, vou contar uma coisa pra vocês, hein?
Ai.
E aí tem um plot.
Gente, super... a vingança.
Vingança morreu, porque agora eles querem atrás. Sério.
O nome da série faz mais sentido. Ótimo, na segunda temporada.
Tem um plot corporativo agora, que é o de Daniel assumindo a como é o nome da empresa? Grayson Corp,
Grayson,
né?
Global.
Isso, Grayson Global. E aí ele tem que conseguir que um voto lá vá a favor dele pra iniciativa poder ficar puta com ele. E aí a Emily e o Aiden vão ter um link pra iniciativa, né? Pra poder descobrir de quem eles têm que se vingar, porque até hoje eles não sabem. E aí, eles fazem toda uma manipulação pra... porque a Vicky e o Rei estão tentando proteger o filhinho, né? Tipo assim, não podemos deixar ele ser bem-sucedido, porque senão a iniciativa mata.
Mas é porque, coitado, ele era namorado da Mona House.
Isso, mas você não sabe quem tá namorando agora, porque a Emily tem que dar um jeito, né? Dele conseguir o voto a seu favor. E aí, eles fazem toda uma trama... que a Ashleyzinha, que é a atual namorada de Daniel e é ex-melhor amiga de Emily, que ela conheceu na zona, porque a gente descobre que a Ashley era prostituta. Juro?
Ela cobrava?
Fica cobrava. E aí eles mandam a Ashley seduzir o homem da corporação que vai votar através de Daniel e levam Daniel lá e ele vê os dois de roupão e fala assim, sua vagabunda, sai da minha casa agora.
De novo, você
pode. E ainda tem um plot de que Ashley tem uma sextape com o Rei, pai de Daniel, que eles liberam bem nas internets.
Vem cá, aquele moço que era apaixonado por ele saiu mesmo? Nunca mais voltou?
Morreu nem na primeira temporada. Ele que era muito louco.
Que pena.
Porque o piloto, quando a menina Charlotte vê um corpo na praia e fala assim: é meu irmão, tenho certeza, é meu irmão. Era Tyler, que é um homem que não tem nada a ver com o irmão.
Isso, não entendi.
Eu entendo isso, né? Tudo bem. Diz que ela tomou remédios, né? Tava alucinando, enfim.
Mas sempre tem os avulsos, né, Léo? Você vê aí, na promo do Fall Finale, tinha lá aquela mãozinha com sangue. Aí você olha, como você já tinha experiência, fala assim, vai ser um avulso. Mas você não imaginava que ia ser o avulso do avulso do avulso.
O negão, né?
É, o negão totalmente avulso, que não tinha nenhuma participação na série até o episódio passado, né? Ser mencionado. Por quê? Jack é um cara muito esperto, né? Ele tem um bar e o bar tá quase na falência. Seu irmão começa a assaltar casas pra poder, né? Poder bancar
a
faculdade.
Mentira!
Verdade, plot de menino Mike em PLL. Começa a assaltar casas.
Ah, meu pai.
Pra poder bancar a facu, né? E aí o cara...
Gente, essa série é muito boa. Por que você não tá vendo? Caralho!
Ah, eu não vejo isso. Nem que me pague, meu Deus. Tá repreendido.
Mas só é bom agora comentando, vendo o episódio de saco.
Eu imagino que deve ser, porque eu vi alguns soltos assim e já achei meio... Gente, não tem sentido algum.
Não, mas conta pra nós, Edu, o que é que aconteceu com o Jack, né? Que ele tava nessa barra de ter dois sócios, Mega Evil, agora, por causa do pai.
Aí, o cara que o menino irmão de Serena roubou a casa, o que ele fez? Falou assim, não precisa me pagar, não. Só eu ser sócio do teu bar. E aí, por que não, né? Meu irmão roubou a casa da pessoa, por que não colocar essa pessoa como sócia?
Que
ainda
não?
Mais...
Usar uma pessoa que eu posso confiar, que acabou de ser assaltada pelo meu irmão, como sócia. Eu acho que é super normal.
Exatamente, né? E que o pai do pai desse sócio meu foi assassinado pelo melhor amigo do meu pai, né? Por que não colocar como sócio?
Gente, tô surreal de mim.
Ai, vocês são preconceituosos com essas questões de sociedade, viu?
É, tipo, o cara vê o lado bom das pessoas. Qual o problema disso, né?
É verdade, até porque 10 episódios depois que ele resolve chegar pra Nola e fala: Nola, dá uma investigada nesses camarada pra mim, por favor, né? Porque
dá uma googlada no nome dele.
Gente, mas... Esse moço do bar, o Jack, né? O cachorro morreu, fiquei sabendo no bar.
Ah, é isso também, menino. Eu queria perguntar, o cachorro também fingiu a morte? Ele vai voltar?
Por enquanto não deu sinal, o cachorro.
Ele voltou?
Mas, por enquanto, mas não. Xamu tá lá firme e forte, filmando todo.
Xamu, amo Xamu. Uma das coisas que mais me apeguei em Revenge foi Xamu.
Ah, gente, aquela baleia web. Ninguém desconfia, né? Daniel chega em casa, tá lá Xamu olhando pra ele, tudo bem, né?
É um prêmio. Ainda dá oi pra ela e tudo.
E aí Jack agora batizou o filhinho, né, dele com a Amandinha, que na verdade é a Emily, né, que vocês sabem que tem essa coisa da...
Como assim? Ela teve um filho?
Teve. Ela não é a Emily, é a mulher que trocou de identidade com a Emily.
Não, eu sei. A da Prisa, que era amiga dela, da Prisa, não, da Jill.
Isso, trocadas nas tem. E aí ele batizou o filhinho com ela, tá super feliz até quando, eu não sei.
Mas o bebê nasceu rápido, né?
Ah, menina, mas é que ela já tava grávida no fim da primeira, e aí teve, né, toda aquela...
Mesmo quando uma série não tava passando, ela tava...
Injetando, né? Neném, lógico.
Lógico, que é tempo real, né, Érica?
Ah, tá.
Ah, mas meu plot favorito, que é corporativo também, é Nola com Rebequinha de Greek, que é a sócia barra namorada barra não sei o que mega evil dele, acho que o Edu pode explicar melhor. E com um triângulo também com um cara de outra empresa que ele ajudou a roubar uma conta de 500 mil não sei aonde, e agora ele pega os dois enquanto eles fazem negócios na cama.
É verdade, é o Monange agora, né, de Rebequinha, de Greek, com esse homem, o Marco, que é um homem nojento, diga-se de passagem.
Eu perguntei pro Leandro, eu falei assim, esse homem é pegável, como é que é? E Leandro falou assim, eu não comeria.
É nojento, esse homem.
Eu que Leandro come qualquer coisa, hein?
Pois é.
Você vê então, hein, Cami, isso é um problema. Porque, o que acontece? O pai de Emily, que na verdade é Amanda, é que financiou a empresa de Nolan, né? Então, rolou toda uma barra aí que a empresa de Daniel tinha direito, porque o pai de Emily trabalhava pra Grayson Global.
Cara, isso é ridículo, né? Porque quando a série começou, esse homem parecia um pescador. Aí agora ele era mó empresário mega evil. Sério. Tá bom, eles moravam nos Hamptons, mas o cara parecia mó pobre.
Verdade, né? Trabalhavam. E aí, Nolan tinha feito uma conta básica pra Emily de 500 milhões de dólares nas Ilhas Caimã, né? E aí, de repente, o dinheiro sumiu. Porque ele pegou o dinheiro e deu pra Emily quando ela saiu da Funabem, né? E aí, Emily sumiu com dinheiro, né? Comprou várias casas, vários iates, clube, deu pra Ashley lá na Rússia, né? Foi uma loucura. E aí, agora ele contratou esse Marco, que já trabalhava na empresa dele, pra poder usar aquela frase de efeito, né? Porque nada melhor do que você destruir um castelo estando por dentro dele, né?
É, a Rebequinha de Greek fala
assim... Isso não faz sentido, o castelo vai querer a sua cabeça.
E a Rebequinha de Greek fala assim, você é um cavalo de troll.
Troll? a troll horse?
Isso.
Ah, meu Deus.
Jesus.
Olha... Tô passando mal.
E a pau final termina basicamente com isso. O negão avulso, amigo do pai do Jack, morrendo, né? Na mão dos sócios mega evils do bar. Aí a Emily recebe uma ligação de Vic dizendo que precisa da ajuda dela para proteger Dandan. E aí o inglês chega e fala assim, o que tá acontecendo? Quem ligou? Aí a Emily fala assim, leverage. Aí, pam, revende. Ela fala que, tipo, é munição, assim, sabe? Tipo, Vic é só uma peça no jogo de xadrez.
Ah, é porque a Emily é muito...
E aí, sério, Edu, 9 episódios, você pode dizer sinceramente que aconteceu alguma coisa nessa série?
Não aconteceu nada, mas tem aquele cliffhanger não, né, tem o flash forward, né, que apareceu no começo da temporada, que todos estão muito curiosos pra saber quem está morto dentro do barco de Jack, que vai naufragar, né?
Outro morto no início da temporada?
É, o barco Amanda naufragou, e aí tá a carteira de Jack lá, e todo mundo pensando assim, ó, Jack vai morrer. No fim, eu aposto que vai ser tipo o cachorro lá embaixo, sabe?
É Xamu.
Não vou matar o Declan nunca, apesar de eu querer muito que ele morra, né, Declanzinho. Charlotte virou figurante agora, né?
Ela é Declan, né?
Fundo da... Ela já não era figurante?
Ah, mas
ela
é Declan... chata. Declan tem o plot dos assaltos, pelo menos, né? Charlottezinha, desde que saiu da rehab, ela não sei, não faz nada. Ela era mini revenge, ela é irmã de Emily, ela tem que ser importante, né, gente? De repente, 30 pra Charlotte.
Ela foi quando a Emily encontrou Vic, né? Porque Vic forjou uma autossurra, né? Que Conrad sentou a mão na cara de Vic e rebentou ela todinha.
E é isso, revende.
É, que bom, né? Acabou.
E aí, quando chegar nessa parte do barco, né? Que vai. Vai ser igual a primeira temporada, né? Quando chega, tipo, no que parou do começo, que no caso era o noivado, vai chegar no barco. Aí vão incluir novas tramas e a gente mal pode esperar pra saber o que vão aprontar, né? Essa iniciativa muito endiabrada.
E aí na terceira temporada vai ter outra morte no início e a gente vai ficar esperando pra ver que no final foi o cachorro.
Exatamente. Você tem mais alguma consideração pra convencer as pessoas a verem? Não, comecei Camis.
Ai, por favor, Camis, assiste essa delícia que tá maravilhosa, com tantas reviravoltas, tantos plots assim, maravilhosos.
Eu vou continuar acompanhando pelos comentários de vocês, uma vez por ano. Não, sério, eu achei engraçado vocês contando, mas é que eu sei que realmente vocês devem ter dado uma floreada aí pra parecer mais legal.
Mas conta pra
sabe
nós.
Sabe que eu gosto de série violenta? Sabe que eu gosto de série violenta, né, Léo?
Eu não gosto que vem com essas séries de mulherzinha, série assim que é. Sabe, eu não gosto de série adolescente, série light. Eu gosto de série que tem sangue, que tem gente morrendo, tem estupro, gente sendo queimada viva. Eu gosto de série assim. E é por isso que. Verdade. É por isso que eu vejo Sons of Anarchy, né? Que segundo o Eric é Filhas da Anarquia, né? Essa série maravilhosa que ninguém vê, mas eu vejo. É, eu e mais duas outras pessoas vemos no Brasil, todos os homens. Eu devo ser a única mulher que acompanha essa série.
Ah, eu vi, né? Sons of Anarchy. Sabia? Eu vi personagem de Sons of Anarchy em Raising Hope. Achei muito bom.
Ah, você viu? Menino, falar nisso, eu sei que a gente não vai falar de Raising Hope hoje, mas eu fiquei surpresa com essa participação antes de eu falar da finale de Sons of Anarchy. Eu tô lá assistindo Raising Hope, né? Aquela série tão fofa, maravilhosa, gostosinha. De repente, parece um homem que é do clube de Sons of Anarchy com a jaqueta do Sons of Anarchy. Eu falei, o que é que o cara que dirige a van tá fazendo aí? Nem o nome dele eu sei. Que a gente não sabe o nome.
Ele tá num pote assim, né? Tipo, tô aqui cuidando das minhas sobrinhas e elas estão com um espinho no dedo. Você sabe tirar? Eu, oi?
Gente, sério, eu bati palmas lentas pra cretinice que Raising Hope fez com esse nome. Porque a impressão que dá é que, tipo, meu, ele tá matando alguém dentro da casa, né? Eu achei que foi uma referência tão absurda, que foi boa dentro da série, não,
pra
né?
Mim foi a melhor que chama ninguém,
né? Eu achei muito legal, né? Já que a gente já elogiou aí o que Raising Hope fez, trazendo aí essa parte muito violenta pra dentro de uma comédia familiar fofinha, né? Vou falar um pouco dessa temporada de Sons of Anarchy, que na verdade eu não lembro nem se eu comentei, acho que eu comentei só a premiere aqui, nem falei da temporada, mas olha, tô bem satisfeita com a série, assim, quem tá assistindo também tá muito satisfeito, muito feliz. Foi uma das melhores temporadas que a série já apresentou, em termos de desenvolvimento de trama, de continuidade, e de cenas fortes que fazem querer vomitar de tanto medo, porque é nível de Tia Ryan de violência, assim, sabe? Tem uns negócios que acontecem que você fica assim, Dominique, Nique, Nique, tocando de fundo, porque é terrível, né? Então tem gente morrendo, não é à toa que essa série tá no bloco do morto muito louco, porque foi um feito todo ano, teve muita morte, né? Mas desse ano foram bem marcantes, né? Mataram o Hope, né? E essa morte que foi logo no começo da temporada, ela meio que desencadeou a maioria dos fatos dentro do que aconteceu esse ano.
Então, menina, eu só sei de uma coisa. Pra menina de Clérica, né? Clérica adora saber o que tá acontecendo com o Jack, que vai sair do clube, né? Ela pergunta que ela sempre faz, eu quero atualizá-la. Jack não vai sair do clube, Erika. Fica sabendo.
Ah, que barra. Por que não vai sair?
Então, menina, que é o seguinte, nesse ano ele assumiu o presidente do clube, né? Então ele ficou lá sendo presidente, o Clay, que era o antigo presidente, tentando fuder a temporada inteira, com um plano muito legalismo, né? Chegando no final, ele é expulso do clube e tal, tatuagem dele sempre pintado de preto e tal, fica muita pena, porque se tá tatuagem daquela violência dói. Nunca fizeram isso comigo, né? Quando eu fui expulsa do meu clube de motoqueiros, mas enfim, sei que dói. E, gente, eu sei que chega no final, ele tá aqui tentando tudo pra meio que sair e deixar o clube limpo, assim, entre aspas, né? Pelo menos fora de negócios ilegais, de drogas, de venda de armas, né? Só que ele consegue armar milhões de coisas super elaboradas, assim, tipo, coisa de o cara que planejou mesmo, ele meio que montou uma estratégia e deu certo. Só que não deu, né, no final, porque a mulher dele foi presa por participar do plano dele
tentar convencer um dos antigos membros do clube, né, que tá preso lá e que tinha feito umas denúncias e por isso o clube tava sendo investigado, numa investigação federal. E ela tá lá ajudando o homem e tal, aí o homem fala assim pra ela, ah, me traz então o crucifixo da minha mulher, a mulher dele que morreu. E ela leva o crucifixo, e esse homem simplesmente pega o crucifixo,
mata uma das enfermeiras com crucificadas na jugular.
É uma cena maravilhosa, uma violência, assim, é sangue pra todo lado. E aí o irmão dessa mulher é meio louco, assim, ex o US Marshal, e ele vem pra se vingar, né?
E aí a gente fala assim, olha, falam pra ela que a mulher do Jack é médica, né? Então ela tá quase arrumando um emprego fora dali pra ir embora com as crianças e tudo. Ela fala assim pra ela, então, né, gata, você conseguiu um emprego, tá tudo certo. Só que é o seguinte, agora tu pode ser presa por ter levado o crucifixo, né? Pra um preso de alta periculosidade.
Esse homem arranca a própria língua pra não entregar a mulher.
Mas isso tá prisão?
Como assim? Então ela entra lá com a desculpa
de que ela tava fazendo tratamento médico com os presidiários. Aí ela consegue falar com ele. Que até uma cena de masturbação maravilhosa.
Com o crucifixo?
Não. É depois. A cena de masturbação é um pouco raro de cor.
E depois, no outro episódio, depois da masturbação, ela leva esse crucifixo porque ele fala assim, ah, eu concordo com você se você me trouxer tal coisa da minha mulher. Essa mulher que morreu, que eu já falei. E aí ela leva, tipo, na maior burrice do mundo, né? E eu pensando assim, não leva, esse cara tá preso aí, não é à toa. Ele já tá com os dois ossos no pé, não, tá todo mutilado. Tá entendendo? Porque ele só faz merda. Ele mata qualquer um que passa na frente dele. Ela entrega o crucifixo, ele vai matar ela que levou o crucifixo, ele mata a enfermeira. E aí ela fica como cúmplice dele, que ela, na verdade, foi, ela não sabia que ele ia fazer isso, mas porra, ela levou, mas ela tá dentro da prisão, né, burra pra caralho. E aí você tá pensando assim, ai, o homem morde a própria, ele arranca a própria língua, tem a cena dele arrancando a própria língua, pra não poder falar, não poder dar depoimento, né, e tal, que até uma...
Um jeito bobo, porque ele podia simplesmente não falar, mas, né, se não tiver sangue, não é Sons of Anarchy, não é a série, né.
E se não tiver gente burra também, né.
Se tiver gente burra e gente sofrendo, não é a série, então a gente deixa isso passar, porque é o estilo, né, da narrativa. E, gente...
Essa mulher vai presa no final, porque a Gemma, que é a sogra, denunciou.
Bem feito.
Filha da puta, porque ela tá toda recalcada, né, porque a temporada toda foi assim, você não vai chegar perto dos meus filhos, você não vai chegar perto, eu sou drogada, realmente, ela não tem... Ela bate o carro com duas crianças dentro do carro, porque ela tá maconhada, né? Que é essa coisa?
Não, mãe, isso aí até a mãe de Riva faz, né, o trilhetinho da alegria.
E aí ficou essa barra, né, que ficou quase tudo resolvido pro clube, mas a cara foi presa, né, e a Gemma voltou a ocupar seu lugar de destaque, né. Então, olha, eu já vou falar pro seu negócio.
Teve muito tiro na cabeça, gente sendo torturada, gente sendo queimada, e até uma rinha no último episódio. Então, vocês têm uma noção.
Rinha de quê? De galo?
De rinha de cachorro pitbull, meu filho.
Que saudável, Camis, essa série.
É, mas foi bonito que eles salvaram um pitbull, gente. Foi fofo.
E a Ashleyzinha Tisdale, Camis? Morreu?
Não, ela fez uma participação. Aliás, teve um episódio muito bom, porque ela se mete lá com os caras, os traficantes, os negócios lá. E aí o cara fala assim, ah, ela sabe demais. Nós precisamos de um peitinho e de um dedão pra ter... E aí chega no outro episódio, né, o Jackson manda ela embora ali da cidade, né, consegue tirá-la de lá, e aí chega numa valise, assim, tipo de transplante de órgãos, um peitinho e um dedão, que não são dela, são de alguém que a gente não quer saber, que mataram e mandaram um peitinho e um dedão pra galera acharem que a moça tá morta. E teve participação também do Joe McHale, de Community, né, que tá precisando de emprego. Além de destino, né, filho? Como isso você já sabe, né, gente? Dessa temporada não passa. E também foi, ele veio pra ser um golpista, né, que dorme com cougars, né, com mulheres mais velhas, ele dá um golpe na Gemma e se fode, né, porque ele foi dar um golpe justamente numa mulher que tem um monte de motoqueiro barbado imenso pra defendê-la, né? Então, nesse
mas
nível.
Mas a Ashleyzinha nem cantou?
Não cantou, nem. Ela era só prostituta mesmo.
Você não usa os talentos da pessoa, não gosta.
Não, ela tava com os peitinhos de fora quase, tudo, assim, poxa.
Tudo. Olha só, vou até assistir.
Ah, menina, por causa de uma cena de 2 minutos, não, veja, não.
Procura no YouTube, né?
Não, é assim, se você tá querendo ver uma série só por isso, vai passar por tanta violência, tanta barra, tanta depressão. Mas a série é boa, viu? Pra quem gosta de sangue mesmo, vamos falar, pra quem é meio psicopata.
Quem gosta de gente feia também, né? Convenha.
Quem gosta de gente feia também, é. E vai até a última temporada, né? Se não me engano. E vai firme, né? Que a série tá planejada pra 7 anos e chega até o fim tranquilamente. Que é uma das maiores audiências do FX, né? Então, é isso, né? Gente, fiquei feliz. Eu sei que ninguém assiste, mas eu queria falar... Eu só quis dizer.
Só queria ter esse monólogo, né?
É, desculpa. Vamos pro outro bloco, então. Tuta da motinha, tuta motinha, esposuda, perde a linha.
Olha, a gente vai pro bloco então de que combina muito com o Sans, essa coisa de terror, de repressão, que é o bloco Sensações Aterrorizantes.
Só
séries de terrorismo.
Que a gente nem vai falar de American Horror Story hoje.
Pois é, mas não precisa nem, porque a cota já tá muito bem preenchida.
Nossa, eu vou falar, tem três séries que eu não vejo, então olha, tchau.
Que absurdo. Ó, gente, vamos começar essa delícia com 90210, que é uma série que atingiu seu marco histórico de 100 episódios, né? Todos muito bons. Eu não assisti duas temporadas deles, mas tudo bem. E, porra, tá muito bom, não tá, Edu?
Tá excelente, né? Como não amar a Vanessinha Dogface e todos os plots avulsos dos personagens?
Cara, Vanessinha, né? Essa personagem deliciosa que, no segundo episódio, eu acho, da temporada, caiu de uma varanda. Se
gente, mas ela caiu bizarro. Aquilo parece que ela tá caindo igual um frango. É muito horrível ela caindo. Tipo, e toda hora repete, todo episódio tem que repetir aquilo, né? Ela caindo. Mesmo quando não vão falar nada da vida dela, repete o plot dela.
É que é uma cena marcante aquela queda dela.
Marca mesmo, de assustar.
É uma crise de consciência de menino Liam, né?
Cara,
que agora é uma mega estrela do cinema, né?
Porra, Liam, agora que ele fez... Como é o Home Invaders, né? Space Invaders.
Home Invaders.
É uma estrela do sci-fi. Agora, ele tem até a participação lá na Comic Con, que eu acho que a Erika não viu esse episódio, mas ela ia amar também. Que é um que todo mundo vai vestido de elfo, vai vestido de avatar.
Depois desse.
Esse é avatar eu lembro das fotos.
Não, mas já é outro avatar, menina, porque eles não cansam de vestir isso.
É outro, ah.
Porque assim, todo mundo vai pra Comic Con por um motivo ou outro, né? E aí o Liam tá pegando a professora de direito dele, que ele queria provar que ele podia ser um estudante muito sério e tal, não sei o quê. E aí tem uma sex tape que fizeram no clube novo de Liam e Navid, com o Liam pegando a professora de direito no frigorífico. E aí Navid tá muito puto porque ele acha que Silva e Liam ainda estão de enrosco, e ele coloca a sex tape pra tocar no telão dessa Comic Con.
É a melhor coisa da Comic Con, os nerds ficaram loucos, né?
Sério? Você teve esse plot tipo Gossip Girl?
Teve. Foi bem feito, foi engraçado.
Ah, foi bem feito, porque de Gossip Girl não foi.
Cara, foi bem feito, porque essa Comic Con, ela tava rolando de tudo. Tava rolando espionagem industrial no mundo dos porque Anne, essa vagabunda, ela só arranja namorado bom, né? Então ela começou a sair com um carinha que, por acaso, apareceu. Não, não é da cadeira de roda não, Erika. É um triângulo. Porque tem o da
cadeira. Tem pior que aquele?
Tem. Tem o da cadeira de rodas, que é todo escrotão e pede pra Anne dar tapa na cara dele porque ele quer ser tratado como qualquer pessoa, normal, né? Que qualquer pessoa que namora outra leva tapa na cara.
Olha só, Camis, sente só esse pote, olha só. A coitada da garota namora o cara que é cadeirante. Beleza.
Ele namorou um padre, né?
Olha só, aí o cara lá é cadeirante, beleza. Aí o cara fica todo putinho, porque o irmão dela tá com um problema, uma bactéria na espinha, ou quê? E aí o que acontece? Ele pode ficar, ter que operar, e essa operação pode custar a paralisia dele. E o cara fica igual o Art pro cara, sabe? Tipo, ai, vou ter companhia, meu Deus, cadeira de volta. Chatão. O cara tá no médico, aí ele ouve a mulher falar o que ele tem que operar, e ele fica assim, essa operação é bem difícil, a chance de você ficar paralítico é muito grande. Tipo... Aí a irmã dele fala assim, não, vai dar tudo certo, você não vai ficar na cadeira de roda. Aí o cara fica todo assim, ah. Aí ele fica aguardando. Assim,
você acha que é o fim do mundo estar paraplégico? Não, é...
É, tipo, só porque a garota põe o irmão. Aí depois disso ele começa a ficar todo escroto com a garota. Aí a garota chama ele pra ir no show, né, lá. Aí ela vê se o lugar tem acesso pra cadeirante e tal. Ah, olha só, ingresso pro show, tá, vai ser mó legal. Ó, e tem acesso pra cadeirante e tal, vai ser mó divertido. Aí ele, eu estava bem até agora, você não devia ter feito isso. É, mas eu sempre vivi muito bem antes de você, que não sei o que, não sei.
Tipo, agora você fica tentando facilitar a minha vida, levando pra tampa.
Ah, coitada!
É a velha barra da acessibilidade, né?
Isso, porque você sabe que parir é muito mais difícil do que subir na rampa, né?
Dependendo.
Mas aí, nem né, esse homem tá na piscina rodeado de mulher, e aí ele chega e ele fala assim, ah, com licença, minhas putas, deixa eu conversar com ela. E aí ele começa a xingar ela de todos os nomes possíveis, quando ela dá o tapa na cara dele, ele fica super feliz e fala assim, agora você está me tratando como eu mereço ser tratado, porque antes você me dava 1000 vantagens por eu ser cadeirante, e agora você fez a coisa certa.
Que vantagem? Ela só disse que tinha acesso a cadeirante.
Né? Mas, Erika, é pior o outro cara que ele fica, porque, tipo assim, um cara aparece do nada, tá meio homem, as três amigas, e o cara começa a dar em cima de qualquer uma delas. Tipo, ele manda uma cartinha assim, qualquer uma tá valendo. E aí ele começa a ficar com esse cara e fala, porra, ele é super legal, ele é um cara meio nerd, ligado em tecnologia e novas mídias. Eu super vou ficar com ele, porque eu sempre escolho o cara errado, eu vou agora, né, com o good guy. E aí a gente descobre que esse cara tava num plot para espionar a empresa do marido de Naomi e roubar o videogame pra lançar na Comic Con. Então esse homem se infiltra na vida de todo mundo, rouba o novo Final Fantasy e aí erra a empresa de Max, gente.
Meu Deus, a gente ainda teve Ashleyzinha de Greek passando a perna em Max, né?
Pois, Greek tá bombando, né? Porque Ashley faz essa personagem que chama Bryce Cummings, e aí Naomi não quer contratar, porque ela acha... Primeiro ela acha que é um homem, né? Aí, tudo bem, vamos contratar um novo sócio, porque o velho sócio Naomi despachou, né? Que ela é uma Kenga. E aí chega lá, Ashleyzinha, toda fofa, não sei o que, ela fala assim, não vou deixar meu macho trabalhar como uma nerd sensual, né? Aí faz mó negócio, não vou deixar, não vou deixar. Daqui a pouco ela fala assim, não, Max, eu quero te ver feliz, eu vou contratar ela, vai dar tudo certo. No outro episódio, a mulher nem aparece num episódio, Max só fala assim, ela me deu um golpe, sugeriu uma fusão lá e não sei o que, depois falou pro conselho me tirar da empresa e eu tô fora da minha própria empresa. Aí ela fala, mas você contratou ela, ela não pode fazer isso. Aí ele fala, não, você contratou, então não tem poder nenhum. Tipo, não faz o menor sentido.
Mas não faz sentido, Léo. Não faz sentido. Eu que sou o dono da empresa e você que... Você contrata a pessoa,
você
eu sou o dono da empresa,
pessoa
eu posso
que
mandar
foi
embora?
Por um dia, contratou. Sabe, né? Não é isso, gente. É essa coisa...
É muito assim, joga a culpa nos outros. Tipo assim, ninguém tem culpa de nada. Eu empurrei a mulher lá do penhasco, mas tipo, isso. Fico batendo em pessoas toda hora porque as pessoas falam frases assim, você vai ver, eu sei o que você fez no verão passado. Tipo, oi?
Cara, e é engraçado que assim, o Liam, ele já dava muito azar com a história da Vanessinha, ter atropelado ele, ter chantageado, ter botado fogo na casa dele. Aí ele conhece outra mulher, Camis, que chega pra ele e fala assim, eu vou ser sua segurança, foi o estúdio de filmagem que me mandou.
Aquela mulher muito safada.
A mulher é tipo a Nanny Carrie deformada, ela tem uma cara...
horrorosa!
Feia. Aí ela chega, você sua segurança e tal, não sei o quê, minhas sobrinhas te amam, me dá um autógrafo. Aí ele vai dar uma foto autografada pra ela, ela tá lá protegendo ele. De repente aparece a mulher no estúdio de tatuagem, tatuando a cara do homem nas costas dela, igual
ela
a Psycho
é uma stalker.
Ela nem é da polícia, tu vai ver. Porque ele não... É tipo assim, a mulher... Olha só, Camis, que
claro
foto idiota. A mulher chega do nada assim pra ele. Um dia ele tá na, saindo da. Tá indo na clínica de inseminação artificial levar Silver. Porque Silver tem esse plot, né? Que quase arrancou.
Maravilhoso, né?
E agora tá querendo fazer filho, só que não.
Eu ouvi dizer que ela teve câncer, que ela poderia ter resolver seu filho, tá?
Ela tem o gene do câncer, é antes de tirar os peitos e tirar o útero e tudo, ela quer ter o bebê, entendeu?
Isso, aí ela foi fazer inseminação artificial que não tava dando certo pelas vias normais.
E aí... deu no burlesque, né, Erika? Vocês
não. Carmen Electra. Fazendo polidense, ensinando o Silverzinho a fazer polidense, porque só no polidense ela se encontra, né?
Porque ela além disse... de ter o filho, ela disse assim, antes do meu corpo ficar diferente, tirar o peito e tal, eu vou fazer strip pra poder curtir meu corpo do jeito que ele tá.
Aí beleza. Aí o Liam vai lá levar ela, só que aí ele vai e bate num paparazzi avulso, porque ele é maluco, e aí ele vai preso. Aí no outro dia, aparece na casa dele uma mulher assim, polícia de Los Angeles. Aí ele, ai, vocês vieram me prender de novo, que barra, não sei o quê. Aí, não, eu vim aqui porque seu empresário acha que você precisa de muita proteção, porque eu sou uma polícia. Não, onde que policial de Los Angeles faz bico igual policial de São Paulo do Rio pra poder fazer segurança de artista? E aí ela fica lá e ele não ligou pra ninguém pra confirmar de onde que a mulher vem, quem é a mulher.
E ele fica passando todas as informações da casa dele, ela põe câmera na casa inteira e fala, ah, é pra te proteger, pela sua segurança.
E ela só afasta as fãs dele, não afasta ninguém. Só quando a fã vem pedir autógrafo, sai daqui, com licença, afasta do moço, não sei o quê.
E aí, começa o episódio 90210, né, que é essa delícia de trocadilho que fizeram com o episódio 100. Começa o que? Liam sonhando com Vanessinha nas águas da morte, né? Vanessinha lá caída, assim, com o olho aberto na água, ele pensando, matei, que barra. Sabe qual é o grande twist do final, Camis?
Ah, meu pai.
Vanessinha estava nadando na piscina de um resort.
Ah, Vanessinha alive. Vanessinha está alive numa...
Gente!
Ô, Erika, você não achou que foi uma referência à franquia Bourne, ela na piscina?
Eu achei uma referência a Melrose Place.
Eu ia falar isso.
Ah, é verdade.
É
Disneyzinha, né?
Igual. Olha, ela tá assim com o olho arregalado. Sabe, tipo, igualzinho um Ashleyzinha Simpson. Ela fica assim com o olho arregalado como se estivesse morta na piscina. Quem fica assim, gente? Aí daqui a pouco ela pisca e sai andando assim, normal. Aí sacode o cabelo, pega um drink e vai embora. Oi? Tipo, oi?
E aí eu tenho uma teoria, porque ainda vai vir a final de Nano to Ano, né? Já deve ter saído quando esse podcast sair. E eu acho que Vanessinha vai salvar Liam da psicopata. Porque Vanessinha é psicopata, mas não é tanto, né, gente? Ela é só golpista, inventa nome.
Só isso.
E o plot do irmão de menina N?
Tá muito bom também.
Porra, namorou a Kenga. A Kenga só deu pro cara uma vez quando eles estavam separados, mas uma outra
foram
cara,
seis
mas
vezes,
seis.
Né, que ela contou.
Ai, sacanagem. O cara não quer mais casar com ela depois disso. Por quê?
Até porque ele vai pegar a bruxa avulsa, né, Erika? Agora, né? Que a bruxa avulsa tá fazendo participações recorrentes na Naruto Anou, né?
Pois é, vai rolar de vulsa, eu acho. Mas a minha coisa favorita é que a Adriana, essa vagabunda, ela deu essas 6 vezes pro veterinário de Heart of Dixie, né? Que é produtor musical de LA, super badalado. E ela, tipo, conta pro Dixon assim, né? Ele fala, eu sei sobre vocês. Aí ela, ai, mas só dei pra ele 6 vezes e um a gente tá separado. Aí ele, não, eu só vi um selinho no vídeo do celular. Aí ela, ah, e agora, né?
Aí ele, ô, Léo, quem filmou aquilo, Léo? Não tinha ninguém ali.
Não, a mulher fez um ensaio pra ele lá nos polidenses do Jardim de Naomi. Tipo, se jogou em cima do cara, ninguém tava ali fazendo porra nenhuma. E de repente tem uma gravação no computador dela.
A Vanessinha.
Só a gente.
Gente, é porque Dan é a Gossip Girl, então pode tudo ser. Explica.
Não, Camisa, aí o Dixon, que era esse cara super bonzinho, super compreensivo, chega assim, né, você me magoou, não quero mais nada, mas você... Isso, você me vendeu a alma, porque ela é cantriz, né, e ele agora é uma gravadora. E isso, ele chega assim, você agora é minha cachorra e você vai fazer o que eu quiser. E a mina fica desesperada. Mas... É, a melhor personagem da Naruto Anou é sempre Naomi, né? Que nesse episódio 100 tá no plot de entrar no clube das Mega Evil, formando do colégio, que é Denise Richards, né? Todos os figurantes. Cara, parece uns figurantes do nada, tipo Jester, o ex-namorado da Anne. Que, tipo, era mó psicopatinha e agora é roteirista. E ele fala que...
várias referências, né, Léo? Essa série com tanta mitologia, né?
Não, gente, é bizarro. Aparece a prima da Anne, que estudou um mês no colégio, que ela mesma usou. Tipo, todo mundo tá de volta pra nada. Que ninguém faz nada.
E o drama dos gays?
Ah, nem, esse aí, esses são, eles são convidados e estão querendo ter plots agora, não faz sentido.
De nada. Tipo, você aparece dois caras avulsos do nada com a Silvia sempre segurando as barras dos outros, que a Silvia é a mulher coragem, né?
Ela é fearless.
Isso. Aí do nada aparece um lourinho lá com a cara meio Bruno Chateaubriand.
Tadinho do Ted, tadinho do Ted.
Ele tá inchado.
Ai, é que eu tenho com Shane. E aí Shane não sei o que me largou, não sei o que, bababá. Daqui a pouco aparece Shane na casa da mulher, do nada, avulsamente. Aí, não foi ele que me largou, ele parou de entender meu telefone, mas não sei porquê. Aí ele vira e fala, eu tenho medo do relacionamento, porque uma vez no segundo grau, um cara me traiu uma vez.
Uma
e
barra.
Uma barra, tipo. E aí, no final, tem uma outra barra, porque quando ele tá se despedindo da menina, assim, tchau Silvia, valeu, beijo. Aí chega o cara lá, ai que bom, estamos neto de bem de novo, meu amor, tararau. Ah, então tá, beijo, Silvia. Então, aquele esperma que eu te dei pra você ter seu filho, guarda direitinho, tá? Aí então tá, tchau. Aí ela fecha a porta e o cara, o namorado dele,
cara,
fala assim,
cara, temos que conversar sobre
você
isso.
Você vai ter um filho?
É muito bom.
Como assim?
Muito pouco ganhou. E quando é que ele fez isso? Porque ele chegou pra festa e confraternização num dia.
Não,
outro dia foi a continuação da
temporada, né? Que é assim, a Silvia desde o teu bebê, e ela tava entre o navio de Julian, ela falou, já sei com quem eu vou ter o bebê, com o Ted, meu melhor amigo gay. E aí ele deixou a garrafinha pra ela na geladeira e foi embora, sumiu da série, entendeu? Essa garrafinha
é cult, né?
Isso. E aí a Silvia tá todo dia tentando fazer essa porra dessa inseminação há 15 meses e não consegue, porque ela fica fazendo trapézio, fica fazendo strip,
polidense,
tudo menos engravidar. Mas assim, Naomi, né? Essa delícia, eu sei que Camisa ama esse plot, porque Naomi volta pro colégio pra entrar nesse clube das veias ex-formanda, e aí ela descobre que ela destruiu a vida de uma menina lá, que era gordinha, que falou pra ela que ia fazer seu retorno sensual, agora que Naomi impediu tudo, que ela cancelou um evento pra entrar no clube. E a gordinha fala, você era Queen Beat, você destruiu a vida de todo mundo, blá, 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 ninguém te ama, ninguém te quer. Aí Naomi faz o quê? Tá rolando um desfile no Master Bev, todo mundo desfilando lá loucamente, Silvia faz um número de burlesque também maravilhoso. E aí a Naomi resolve pôr a gordinha, a ex-gordinha, pra desfilar, mostrar que é muito sexy a ex-gordinha, fala, muito obrigado, salvou minha vida. Aí depois Naomi aparece pelada no palco e fala,
nada.
Eu estou fazendo isso pra pedir desculpa de vocês, porque eu precisava da atenção de vocês.
É
e
porque
aí...
ela fez a gordinha correr pelada na juventude, por isso que
pode
ela fez
ser.
Isso.
Verdade.
Aí ela
verdade.
Fala assim, eu tô super constrangida de estar aqui, então vocês sabem que tudo que eu fiz...
Aparecida.
É, exatamente, adorando tá ali nua. Aí todo mundo assim, mas isso não é suficiente, você pedir desculpa agora não adianta. Aí ela fala assim, então vocês podem jogar esses salgadinhos caríssimos em mim agora. E todo mundo começa a fazer guerra de comida, até os amigos de Naomi começam a jogar os salgadinhos nela. Todo mundo rindo, assim, tipo novela de valsa e carrasco, sabe?
Gente!
E aí os amigos dela começam também, essa porra pela vez que você...
Vagabunda,
é!
E aí, é outro, durante o quiz também, que Anne tem o meu plot favorito, porque sabe que Anne já foi puta, né?
É verdade.
Ah, e aí Anne ouve essa história do Jasper, o ex dela, que fala que virou roteirista, que um talento, um foco pode mudar a vida da pessoa. E aí Anne resolve fazer um blog para
contar. Vai ser a garota do blog.
Vai tipo
ser a Bruna
Sufichinha. Bruna Sufichinha. Ela faz um blog pra contar as aventuras sexuais dela.
Palmas, hein?
Muito bom, gente.
Ainda bem que vocês me explicaram, porque eu não entendi aquele final. Aquilo ali é redenção. Tipo, o que ela vai fazer da vida dela é um blog falando das merdas que ela fez.
Isso,
é
tipo a grande redenção da personagem depois de tudo isso, depois de tirar o padre da igreja, é fazer um blog contando.
Ah, aí o paralítico vai ler.
Ah, vai ler. Não vai gostar, né, Erika? Porque como que você faz isso com um paralítico?
Aí eu virava pra ele e falava assim: você não pode exigir. Você tem que me tratar normalmente, me dá um tapa na cara.
Eu acho.
Ah, é, até porque ele já disse, né, que o pipi dele não funciona, mas que a língua dele funciona muito bem, né? Porque ele é muito sensual.
Nossa, aquele homem é muito feio, gente. Desculpa, aquele homem é muito.
Ele falou assim, Camis, porque eu não sinto prazer nenhum, mas o meu prazer está em dar prazer para as mulheres. Aí deu uma
ficada. Meu!
Assim mesmo.
Mas ele é muito nojento. O pior é a cara dele, Camis. Ele é muito feio. Muito feio mesmo.
Érica, mas não importa ser feio. Importa se sabe dar prazer, entendeu?
Exatamente.
Porque também é... Você é feiofóbica, sabe? Isso não dá, meu. O que importa é... I'm a
snake charmer. Op, 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 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 Gangnam Style. Gangnam Style.
Mas vamos acabar, né, no Tio, que tem muita série ainda de terror, né? E aí vamos deixar o Edu contar pra gente como que tá desenrolando Revolution, que é essa série maravilhosa, todos comentam muito, só que não.
Pendrive, pega aí.
Eu vi Revolution, não vamos falar não, filho, mas eu tô louca pra saber o que tá acontecendo em Revolution.
Pendrive anda entrando, né, Cami?
Eu queria saber, né, gente, o que tá acontecendo com o pai de Bella, de Crepúsculo. Queria saber se aquela menina que é sobrinha dele, que era uma merda na piloto, continua uma merda, se ela melhorou.
Bem, o que aconteceu nesses 10 episódios maravilhosos de Revolution, né? Depois daquele piloto maravilhoso com o cenário de papelão e isopor, né? Maravilhoso.
Aerolitos, né? Do favor, né?
E protagonistas do carisma de um pote de margarina, né?
Não aí fala assim de margarina, que é ruim, mas não é tanto.
A gente descobre o quê, né? Que tem os pendrive lá que são mega evil, que pode trazer energia de volta, né?
Nossa,
e aí, e tem todo o desenrolar. É, são vários pendrives, é tipo as esferas do dragão, de Dragon Ball. É, e aí a gente descobre que a mãe de menina Charlie, que é Juliette lá de Lost, tá viva.
Ah, mas eu sabia que ela tava viva, tava na cara, não tava? Que ela
uma atriz daquela, né? Tipo, porra, não
ela
vai morrer.
Tá viva e parece que ela tá pegando o cara do The Cape, né? Tipo a mãe de Alexandrinho Urinov, que tem um caso com seu raptor, não é isso?
Não, ela não pegou o The Cape, não. Ela tava lá como prisioneira, porque The Cape quer saber qual foi a conspiração Mega Evil que fez a energia elétrica do mundo acabar. Por quê? Juliette, ela tem cara de bobinha, de muito inocente, mas na verdade, ela tava lá ajudando a fabricar os pendrive, que quando colocava perto das coisas, sugava energia. Sugava energia, os pendrive Mega Evil.
Mas isso, olha só, gente, peraí, tudo bem. Olha só, é um pendrive, ele suga energia. Pra onde vai
ser? Eu matei a questão. Juliettezinha e o pai de Charlie, que também se fazia de bonzinho, eles começaram a fabricar essas coisas pra ficar com o controle da energia do mundo. E aí, naquela época que eles disseram, vai acabar tudo, não sei o que, eles já deviam ter juntado um monte de energia nos pendrivezinhos. E aí, alguém pegou uma HD de tipo 10 terabytes e tirou do resto do mundo. E aí, eles só ficaram com esses pendrivezinhos pra fazer o resto da conspiração, entendeu?
Tudo bem, mas como é que energia fica no pendrive?
Nem.
Nem aí é fantasia, né? Isso nem se aceita, porque...
É um beijo na alma da energia.
Ah, entendi, beijo na alma.
Eu acho ridículo também, mas até aí tudo bem, vai. É um pendrive que suga energia.
É o dementador da energia elétrica, é.
Nossa.
E aí, o que acontece? Tem altas confusões com a turminha do barulho, né? Tentando encontrar desesperadamente o irmão avulso de Charlie, né? Danny, que foi pego por Gus de Breaking Bad, né?
Muito bom personagem, Danny, eu gosto.
Eu vi todo mundo falando tão mal desse personagem do homem de Giancarlo. Tá ridículo mesmo?
Tá ridículo. Tá Gus wannabe. Tá muito, tá perdido. E ele é casado com quem? Com a doutora Ted.
Não, mentira. O Ted é essa série dela?
Casado com a doutora Ted.
Gente, por que eu não tô vendo isso? Já sei. Nada.
Porque e tem doutora Ted. E doutora Ted é mega evil. Fica falando pro marido assim, tu fica aí trabalhando pra esse The Cape? Se eu fosse você, tomava as paradas tudo pra nós. Por quê? Tu é fodão, tu é bom pra caraca. Todo mundo tem medo de você. Então, bota o The Cape pra escanteio e toma parada logo pra você. Toma um morro, entendeu?
Olha só, tem uma carioca mesmo continuando aqui. Não pode. Sério, assim, isso tudo em 10 episódios?
Tudo isso em 10 episódios, tudo, né?
Nada, né?
Exatamente.
Ah, fora que eles mataram metade do elenco de apoio em 5 episódios, né?
O que aconteceu com o cara que Charlie queria dar comidinha, que era da milícia, que traiu ela, foi aquele romance?
Ele é filho de Gus e doutora Ted.
Isso que é história amarrada.
Isso é que é cliffhanger, isso é que bota de porra.
E o irmãozinho? O irmão da menina lá é que me interessava muito. O Léo ficou louco por ele.
Eu adorava.
Porque esse irmão dela era a coisa mais patética do piloto. O que aconteceu quando ele morreu?
Não, ele ficou 10 episódios tomando porrada do Gus, né? Até ir parar na mão do The Cape e descobrir que mamãe estava viva, né? Mamãe alive. E aí ele simplesmente desapareceu, porque a ação ficou toda focada em pai de Bella e Charlie, né? Porque agora...
Muita ação não... mesmo, né? Imagino.
E o gordinho.
Ah, é.
Ah, e o gordinho.
O gordinho que era milionário do Google, né? A gente descobre que teve toda uma barra, que a mulher dele era casada com uma japonesa avulsa.
A mulher dele era casada com uma japonesa?
A mulher dele era casada com uma japonesa. Peraí.
Não. Não, deixa eu falar, ele era casado com uma japonesa avulsa, e assim, ele sempre tinha as pessoas pra fazer as coisas pra ele, e ele não conseguia proteger a própria mulher, e aí quando teve essa barra do apagão, que a galera ficou toda selvagem, o que acontece? Ele abandonou a mulher porque ele achava que não poderia proteger ela.
Ele largou a japonesa à própria sorte?
Largou junto com o cara lá. Isso que tava doido pra catar ela.
Mas qual o sentido disso? Eu não posso proteger, então vou deixar ela aí sozinha.
Mas gente, isso não faz sentido. Tu vai ver se a japonesa não vai aparecer com um cara avulso.
Claro que vai.
Ai. E aí, o que que acontece? Como é que ele se redime? Que tem um episódio lá de um plot de umas criancinhas que vivem sozinha e o irmão mais velho é sequestrado pra poder servir o exército do general The Cape, né? E aí, Charlie, muito bondosa, que tá vivendo essa barra de ter o irmão sequestrado, faz o quê? Se oferece pra ir resgatar ele, né? E aí, menino Aaron, que é o gordinho do Google, fica cuidando das crianças como se fosse lá o Robin Williams e uma babá quase perfeita.
Esse filme é semana passada, aquele livro.
E aí ele vê como? Que ele sim, ele pode cuidar das pessoas.
Ah, né? Que bonitinho.
Exatamente.
Crianças, né? Ele descobre que é pedófilo?
Aí depois ele abandona as crianças de novo?
Depois ele abandona as crianças de novo. Mas aí ele salva Miles, né? Pai de Bella, de morrer no ataque de um capanga mega evil a lá Carlos Bernard em Dallas, né? Quase uma quadrilha mexicana de contrabando. Ele salva ele, dá tiro, dá porrada, uma loucura. Ou fica totalmente sinistrão da parada. Mas vamos chegar na fall finale, que foi linda, maravilhosa, né? Que finalmente Charlie, pai de Bella, a mulher que explode os negócios, gordinho do Google, chegou na Pensilvânia, que é onde tá o reino de General The Cape, né? Porque os Estados Unidos foi dividido em duas partes, né? Que é a República Monroe e a Geórgia, né? E o que The Cape quer fazer? Tomar o controle do mundo, né? Estilo Pink Cérebro, né? Quer dominar o mundo todo.
Claro, né? Porque é mó fácil dominar o mundo todo sem energia elétrica e a cavalo, né?
Ah, nem mesmo.
Mas aí o que que ele fez? Quando o filho de Raquel, que é Juliette de Lost, chegou lá na cidade, ele falou assim, seguinte, tu sabe as paradas pra trazer energia de volta e tu fica de migué pra cima de mim. Então, se tu não contar, o que eu vou fazer? Vou arrancar os dedinhos do seu filho, vou arrancar os dedinhos do teu filho.
Você botou o moleque no micro-ondas?
É, igual o Tim Lopes.
Cara.
Tim Lopes, caralho! Sacanagem!
E aí, o que que acontece, né? Menina Raquel fala assim, tá bom, vou te contar. Tem os pendrive, Manolo, que faz a energia voltar.
Não acredito!
Sério?
Ela
não.
Contou. E aí, General The Cape conseguiu pegar o pendrive mais improvável, que era o que tava com o Charlie e sua turma, né? Que o pai de Charlie tinha deixado de herança com o gordinho do Google, um pendrive.
Mas olha só, essa mulher, essa Raquel, passou 20 anos presa com esse homem e ele nunca perdeu a paciência, nunca pensou em torturar ela, só agora com os dedinhos que ele conseguiu a informação. Porra, de falar pilão, sim, viu?
Mas nem, ela tava dando comidinha pra ele.
Eu acho. Eu também acho.
A Juliette, ela tá igual aquela mulher do The Walking Dead, ela tá dando comida pro governador
de essa Juliette, já tem um problema com ela, porque ela atuou olhando pra testa das pessoas, né? Vocês prestaram atenção em qualquer cena, tipo, tinha uma cena dela com a Sam é muito mais baixa que ela, e ela ficava com um olhar fixo na testa da Sam, assim, gente, o que que tá acontecendo?
Não, nem ela é zarulho.
Não, não sei. Falam que ela é muito boa,
muito intensa. Falam intenso. Que ela é linda, mas ela é zarulho.
E aí... ela cria um amplificador de energia que, você colocando o pendrive no amplificador, funciona as coisas até 800 metros de distância.
É tipo e aí, um roteador.
Exatamente. E The Cape tem vários helicópteros parados na sua garagem. Só esperando o amplificador de Juliette pra poder começar a guerra contra a Geórgia.
Só esperando o amplificador que ele não sabia que existia, porque ela contou agora, mas ele já tinha esses helicópteros lá esperando.
Já porque ele tava na esperança que um dia a energia fosse voltar, né?
Jesus.
Gente, sério.
É muita esperança, né? É assim.
Não faz sentido, cara.
800 metros, tá, ok. Quantos helicópteros vai pôr no ar com isso? Com 800 metros? Os helicópteros vão bater um no outro, não vão, não?
Nenhum, né? Porque, inclusive, depois que passar de 800 metros, o helicóptero cai, né?
Não, gente. Primeiro ele vai fazer a carga, né? Do helicóptero.
Ele sabe. Quanto dura essa bateria de um pendrive pra carregar um helicóptero? Uma coisa é sem ter uma lâmpada, igual no primeiro episódio. Agora...
carregar helicóptero, gente. Desculpa, não dá pra carregar helicóptero.
Não é diesel? Não tem outra parada, helicóptero?
Você não sabia que os helicópteros são movidos a energia elétrica agora, Camis?
Ah, entendi. É que nem celular, né? A gente bota um fiozinho e vai levando helicóptero de controle remoto pra guerra, só se for, né, gente?
É isso aí.
Recarregável, helicóptero.
E essa guerra que vai ficar 800 metros só, né?
Isso.
É uma porra de guerra que não tem raio de 1 quilômetro, vamos vendo.
E aí, né, menina Charlie e seu tio motherfucker chegam lá, salvam Raquel e salvam Danny, né? E aí vão todos correndo rumo ao horizonte, enquanto o querido General The Cape coloca seus helicópteros no ar e começa a atirar. E aí, pum, tela preta.
Mas sério assim, Edu, sério mesmo. Não tô zoando. Você tá vendo que você gosta ou você tá vendo que você se odeia? Porque... não, é sério. Faz sentido. Na boa, não, é muito ruim, gente. Não faz sentido nenhum alguém acompanhar isso e achar interessante.
Eu não sei, Camis. Eu confesso. Eu tenho que levantar minha mão como no né? No AA. A Erika que sempre fala sobre a caraconha. E Revolution é um derivado da craconha. Porque
cara,
assim, você Revolution vê lá no tá Torrent.
Tipo, cara. Pô, não tá fazendo sentido nenhum.
E você vê no Torrent, o seu dedo automaticamente ele clica pra baixar.
Nossa.
Corta, né?
E até porque a legenda sai muito rápido. É uma coisa do mal. O episódio sai na segunda, de madrugada, já tem legenda.
Ah, mas com todo respeito às legendas, não deve ser difícil legendar isso aí, não. Porque essas falas sem sentido.
Eu acho que legenda bota qualquer coisa, já que não faz sentido mesmo. Ser. Que porra. Não, cara, na boa, surreal essa série. Tipo, o Camus me repreendeu pela parada do pendrive. Tudo bem. Eu entendi.
Eu falei zoando, né, Erika, porra.
Mas esse outro plot do 1800 metros levantar 30 helicópteros, cara, 800 metros é quase o raio do helicóptero.
Assim. Sabe o que eu fico imaginando?
Erika, peraí, deixa eu te falar. Um helicóptero com raio de 800 metros...
Não, assim, de alcance...
É grande pra caralho, hein?
Não, mas não é. O alcance do helicóptero, não tem como...
Não tem como, Erika, é impossível. Você tem toda a razão. Mas não
sabe,
tem
sabe
como.
Sabe o que ficou na minha cabeça? Esse homem tá lá com um monte de helicóptero no quintal, né? Pelo que eu entendi.
Como é que ele arrastou isso pra lá?
Isso, o povo carregou na mão.
Carregou. Cavalo. Carregou. Tem uma cena que mostra os prisioneiros, né? Que é o pessoal lá que tudo tatuado com a bandeira dos Estados Unidos, né? Que é tipo o Fringe, né? Tem os fidelistas e tem lá os meninos que trabalham, né, pra resistência.
Gente.
É porque tem a resistência. Até o piloto de Lost lá, que aparece nas duas últimas temporadas, ele fazia parte lá da resistência, né? Eles têm tatuado a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? O General Monroe, ele não gosta da bandeira dos Estados Unidos, ele taca fogo em todas as bandeiras e queima tudo que tem a ver com os Estados Unidos.
Gente.
Mas o pior é que essa delícia só volta dia 25 de março, né? Que pena. Ah.
Então dá tempo de você desintoxicar, né?
Gente, você vê, eu, né? Também a acho. A série tá dando até audiência, apesar de ser ruim. Aí eles pensam assim, vamos deixar 8 meses fora do ar pra ver se o povo para de assistir? Tipo, nem a NBC quer exibir isso.
Pessoa perceber que é ruim, né? Tipo, prometeu. Isso.
Mas assim, mudando de assunto, de Revolution pra Homelandia, é, sério, faz tempo que a gente não fala de Homeland, desde que a Erika parou de ver na primeira temporada, que ela falou que era a melhor série do universo, ela parou.
Tomei um boom na cara no final.
De repente ela começou a achar ruim, não entendi até hoje o que aconteceu. Mas eu sei que o Edu acompanha. E assim, as pessoas às vezes falam pra gente, não vou falar de Homeland, a gente não fala porque a gente não vê. Mas e aí, Edu, essa segunda temporada tá mega evil mesmo, muito boa. Claire Danes fazendo muito questinho de choro.
Tá muito boa. No episódio 10, Claire Danes foi sequestrada, mas a mordaça dava pro queixinho dela ficar balançando.
Olha. Adoro, gente. Eu gosto dessa interpretação de queixo. Clairezinha já fazia isso desde Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio. Uma loucura.
Mas essa mulher tá com uma cara de psicopata, Camis, que você não tem noção. Porra, uma cara
primeira
de
temporada.
Olha, mas tá com psicopata extreme agora.
Eu escuto falar três nomes dessa série. Carrie, que é ela, né?
Brody.
Uhum. Brody e a Abu Nazir. É isso.
Abu Nazir, exatamente, que é o vilão que é gaivo.
Tem o que se trata. Eu sei quem é o Brody e quem é a Claire Danes. Esse Abu aí, abduzido, eu não sei quem é. Me conta quem é esse homem que ele faz. Ele não tava na primeira temporada.
Ah, é o mesmo bandido da primeira temporada, cara.
Ah, é porque eu só vi o piloto.
É o cara que dá comidinha pro homem?
Isso mesmo.
Só que agora... da primeira temporada, eu fiquei bolada, porque a Claire Danes descobriu isso, só que esqueceu tudo. No último episódio, entendeu?
Mas aí, o que aconteceu? Quando a temporada voltou, ela se recuperando do tratamento lá de choque, e o Sal lá no Líbano, né? E aí, no segundo episódio, eles descobrem o vídeo que Brody confessa que é um terrorista. E aí você fala, e agora? Acabou a série? Não. Eles simplesmente dão uma sambada na sua cara, prendem Brody, o cara dá uma facada na mão do Brody lá, um psicopata louco. E aí, Brody vira o quê? Agente triplo. Trabalha pros terroristas, trabalha pra si e trabalha pra ele.
Chamado? É tipo Elias isso, então?
É, desse jeito, tipo Elias.
Eu vou descobrir que os filhos dele são espião, a mulher é espiã.
Ah, falando, né? Demorou 10 episódios pro peitinho de bacarinha aparecer de novo, né? Mas
o pessoal tava assistindo, né?
Apareceu, demorou essa barra toda, né? Que os peitos de bacarinha aparecia. E aí foi só o marido dela sumir, né? Que em dois tempos ela já arrumou outro macho pra poder catar ela de novo, né?
Essa mulher é uma vagabunda, né?
Mas
vagabundíssima.
Ô, Edu, qual é o plot central da segunda temporada? Eu não entendi, eu não peguei.
Da primeira, né, Edu? Só que agora tá desenvolvendo de outro jeito, né?
Vou falar sério agora. O que aconteceu? Eles descobriram que o Brody, ele tinha essa ligação com o Abu Nazir. Aí a Carrie acabou sendo trazida de volta pra CIA. Que ela tem essa conexão com ele, que passa do limite.
Porque afinal ela derrubou as torres gêmeas, né?
Exatamente.
Ela tem que desculpar de algum jeito, né?
Ela tem essa conexão com ele que passa do limite profissional, que a gente sabe que ela tá apaixonada por ele. E ao longo da temporada tem essa coisa dele ficar passando os planos do Abu Nazir pra CIA, e ao mesmo tempo ele não pode expor pra família dele o que tá acontecendo. Ele foi convidado pelo vice-presidente Mega Evil, que ele tá doido pra dar um fim desde a primeira temporada, pra concorrer ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, né? E aí no episódio 10, que foi o último, que passou, mentira, passou agora o 11, mas quando a gente gravou a gente não viu ainda, que tem o Abu Nazir tá nos Estados Unidos, né? Ele entrou nos Estados Unidos, a gente não sabe como, que o terrorista super Mega Evil, mais procurado do universo, eles fazem referência a Bin Laden, que Bin Laden era um bobão. O Abu Nazir fala que Bin Laden era amador, boom.
Ah, meu Deus. Só série americana que a gente vê esse tipo de coisa, né? Demoraram 80 anos pra prender o Bin Laden. 80 anos, agora. Ele era uma fácil de pegar, a gente só não pegou porque a gente não queria. Ele era porra.
E aí, o que que acontece? O Brody, ele ajuda a CIA... a meio que desbaratar a ação que ia ter para poder matar o vice-presidente, né? Ele ajuda a CIA, porque ele tinha uma informante, que é uma jornalista, a Roya, ela que servia de aviãozinho da parada, ela leva e traz. trazia as informações do Nazi, levava do Brody pro Nazi e aí ficava nesse joguinho. O Brody conseguiu desfazer essa operação, só que o que aconteceu? O Nazi sequestrou Carrie. E aí, o que acontece? As pessoas que usam marca-passo, olha que brilhante.
Ah, eu li isso em uma review.
As pessoas que usam marca-passo, elas têm um númerozinho de série que você, pela internet, pode desligar o marca-passo da pessoa, né?
Imagina, gente, tá onde?
E nada mais normal que o New York Times divulgar no jornal que o vice-presidente dos Estados Unidos tem um marca-passo que fica escondido na sala dele, né? Nada mais fácil. O
marca-passo fica na sala?
Escondido na sala, não fica no coração do homem, não?
Escondido no peito dele, não? Caraca, porra. O cara é mesmo.
Gente, olha a falta que esse plot do marca-passo fora do corpo. E a gente achando...
E a gente achando que Revolution que tava revolucionando, né?
Pois é, gente. A gente aqui reclamando de pendrive, de que o helicóptero não ia pegar 800 metros. E aí temos aí esse plot do marca-passo fora do corpo, fazendo o coração do homem bater. Realmente, olha só, hein?
Ai, ai. E aí, o que acontece, né, Brody? Quando fica sabendo que sua amada Carrie, a psicopata, tá presa, né? Fica louco da vulva, né? E sai correndo, larga a mulher, larga o filho. A mulher, Bacarin, dando loucamente pro amante lá, ele não quer nem saber. O pobrezinho do filho dele tá todo lá. Ô, papai, vamos brincar, não sei o que. Ele sai daqui, moleque! E aí, ele entra na sala do vice-presidente, acha o número de série e passa pro Abu Nazi. E Abu Nazi mata o vice-presidente via wireless.
Via wireless, caralho! Palmas, desculpa. Nem o Supona Time, que a gente tem Cora Coralina arrancando o coração das pessoas, o plot do marca-passo seria tão bom.
Gente, olha, é assim, tipo, no final, ele não fez nada demais, né? Porque o vice-presidente também era do mal, então, tipo, ele deixar matar o cara também, whatever, né?
Ele salvou. Foi, ele assim, ele teve a vingança dele, né? Porque o problema dele era pessoal com o vice-presidente. E enquanto o vice-presidente tá morrendo lá, agonizando, ele tá pedindo pro Brody, me ajuda, e o Brody falando, é isso que você merece, você é um porco, você é isso, você é aquilo, e deixa o cara morrer. E aí,
não tem uma câmera na sala da presidência?
Não, imagina, por que que vai ter a câmera na sala da vice-presidência, né?
Tem até na casa
que, né, do Brasil.
Tempo, de não emocionou, por que que não vai ter na sala da vice-presidência?
Tem uma Xamu lá.
Eu acho que tem a Xamu, sim.
Legal. Eu acho que a Xamu tá escondida atrás do marca-passo. Lá, não.
Isso.
E aí mas ô, Erika, sabe qual foi a grande revelação dessa segunda temporada de Homeland?
O Abu Nazi é o presidente dos Estados Unidos.
Não, você sabe. Não tem o Estes, o negão da CIA?
Sei, sei, sei.
Ele é um elfo.
Bum. Quê?
Oi? Um elfo?
Ele é um elfo.
Oi?
Ele é um elfo, fugiu de Senhor dos Anéis. Exatamente, porque esse homem, quando aparece em close, você olha aquelas orelhas pontiagudas, parece que ele saiu.
Seu escroto!
Eu tava aqui quebrando a cabeça.
Eu tava acreditando já. Porque tudo é possível depois dessa história do marca-passo.
Gente, depois do marca-passo eu tava acreditando em tudo.
Esse homem tem as orelhas de elfo inacreditável. Depois que eu vi isso no episódio, eu não consegui olhar mais o Este com os mesmos olhos. Sempre que eu olho, eu fico pensando assim no Aragorn passando ali por trás, ou no Legolas voando com
Aragorn por trás.
Com a flecha.
Fica pensando, né? One does not simply walk into Mordor, né? Fica pensando.
E aí, o que acontece, né? Saul tá desconfiando que tem um traidor dentro da CIA, né? Duas temporadas e agora que ele tá desconfiando.
Será?
E como Homeland é praticamente 24 horas parte 2, o que acontece, né? A gente vê toda uma ligação suspeita do Elfo Estes falando assim, ó, segura Saul, que Saul tá descendo aí, vai jogar a merda no ventilador, a gente não tá gostando dessa parada, não. E aí Saul é detido no final do episódio.
Tá no sal agora ele, né?
É, e aí tela preta Lost também.
Olha, gente, tô cansado de série com tela preta Lost, viu? Porque tá foda. É um final melhor que o outro.
Com tela preta Lost desde Lost.
Por favor, mama, mama, mama legal. Mama.
Sabe que eu tô ouvindo uns sinos, né? porque tá na hora do nosso Natal antecipado.
Olha só, um bloco cheio de séries de Natal, mas só uma, né?
Gente, por enquanto. E olha, o episódio que a gente vai falar é de Go On. E eu gostei muito. Fiquei, assim, não tava esperando um episódio de Natal tão primaveril no inverno.
Na verdade, não é de Natal o episódio, né? A chefe lá do grupo fala, né? Que não pode fazer referência cristã, tipo, feriado barra fim do mundo.
Não, é, olha isso, só. É 21 do 12 de 2012. É festa final do ano. É
exatamente. Cara, mas sabe que eu falava bastante de Goa antes, até falava bastante com a Erika, que eu achava que a série sempre tava boa, mas que em algum ponto, tipo, eu enjoar daquele grupo. Mas ultimamente, sei lá, os três últimos, eu tô muito possuído, tô achando esse elenco muito bem entrosado, sabe? Não tem do que reclamar, eu acho que vai longe mesmo.
Eu acho os quatro últimos, o episódio antes desses três últimos, foi aquele dele jogando videogame, foi muito maneiro, assim.
A minha grande pergunta, gente, pra vocês é, e Lorelai?
Pois é, episódio eventos de Go On foi o que Lorenzinha participou, né? Como uma velha colega de faculdade que talvez poderia ter um caso com o Ryanzinho. E eu comprei muito a dinâmica dos dois juntos, porque vocês sabem que eles já se pegaram na vida real, eles não negam pra ninguém, né? Porque Lorenzinha também pega todo mundo, essa vagabunda. E todo respeito, tá? Amo Lauren, nada contra. E eles têm um negócio assim, porque tipo, eles não ficam juntos, eles não têm um beijo, nada na série. Mas você vê que tem um carinho grande ali, e ela fala, tipo, porra, espera, porque como sua mulher acabou de morrer, eu não quero ser rebound, mas é tipo a Zoe, né, Cami?
É! Gente, mas sabe que eu fiquei um pouco chocada com a química dos dois, que eu achei muito boa. E eu achei um pecado ela estar fazendo parentalhada e a gente não poder roubar ela pra Go On.
Ela vai ser cancelada, né? Daqui a pouco.
Ela fala isso não, que todos amam parentalhada, hein? Fala isso não, todos amam.
Não, assim, eu não vejo parentalhada, eu não sei. Eu tô falando só de Go On, que é o que eu gosto.
É, a gente agora, tem que favorecer o nome.
É, e assim, gente, sério, puta, achei muito legal. Porque esse negócio de querer botar um romance, ainda não tentaram, tá? Um pouquinho insinuaram. Do Ryan com a Lauren, que é o nome da mulher lá, a guia espiritual, slash maluca do grupo.
Você acha que vai rolar isso?
Eu acho que vai.
Eles insinuam e tal, e eu não gosto dessa insinuação.
Acho também não.
Porque a atriz, a Laura Benanti, eu acho que ela não combina com o Matt Perry. E os dois ali juntos, toda vez que ele fala com ela, não clica pra mim. Engraçado, eu vejo aquele namorado dela, o cara que pediu ela em casamento nesse episódio, o Wyatt, e eu acho legal.
É, a dinâmica. Eu gosto dele.
Porque eu acho que ele é meio doido, ele acrescenta e acaba dando um clima legal. Agora, ela com o Ryan, eu detesto. Tanto que teve um episódio lá que foi antes desse de Natal, que ele vai lá na casa dela e tenta beijá-la e tal. Eu fico assim, really, precisava. Tá, tudo bem que eles colocam que todo mundo já fez isso. Até as lésbicas já levaram uma caneca de teta pra ela, aquelas
até
coisas.
Só do vigilante do peso.
Isso, é. Ok, bacana. Mas eu sinto que eles, uma hora ou outra, vão tentar forçar esse negócio. Porque, afinal de contas, ela não é apaixonada pelo Wyatt. Ela não gosta. Ela vai casar, porque afinal de contas, o homem alugou uma máquina de neve pra ela. É um bom motivo pra você casar.
É elétrica,
tá precisando, né? De um. E sei lá, eu não curto muito isso, não. Eu gostaria que a menina de Lorelai viesse pra Go On pra fazer esse parzinho.
Sim, eu não acho que vai rolar isso tão cedo, não. Assim, pode até rolar, mas acho que nem vai dar certo, assim. Eu acho que ela é afim dele na série, mas assim, pelo que a série, eu entendi, ela é afim dele. Ele não, ele tentou naquele dia, tanto que foi um episódio. Eles fizeram, acho que isso meio pra ver um teste, se o povo ia curtir ou não. Porque nesse episódio ele tava pegando qualquer coisa que se movia, né? A motivação dele era ficar vendo a mulher corredora. Aí ele foi e falou, pô, vou ter que voltar ativa porque, né, tu não tá dando mais. E ele começa a se atirar pra cima de todo mundo. E toda vez que ele lembra da mulher, ele fica torto. Só que aí, é só uma tentativa. Você vê que da parte dele, não foi para assim, não vai dar certo, tem nada a ver, não tem nada a ver, beleza.
Eu acho que é por enquanto, Erika. Eu acho que num futuro eles pretendem.
No início, eu acho que eles até podiam pretender, mas se eles verem que não dá essa química, eu acho que dá pra ver muito bem que não tem nada a ver. Eles não precisam tentar, né?
Não, eu concordo. Tanto que eu acho que eles não deveriam nunca voltar nesse assunto, nem insinuar jamais. Que eu acho que é muito ridículo. Em compensação, em contrapartida, a gente tem a Sônia, que é a Cat Lady, né? Com aquele cara de 2 metros de altura, o Danny. E quando os dois vão caçar o gato e começa a rolar um clima, eu falei, caralho, eu nunca... Combinou muito.
O Walter, né, que você quis dizer.
É, o Walter é da...
É, o Walter.
É,
É que tá rolando um triângulo, na verdade. Cara, quando eu vi o elenco de Gwen, eu falei, nunca que vão tirar um romance legal daí, mas eu adorei essa aproximação dele com a Cat Lady. Foi muito,
muito legal, cara. E aí, nesse episódio de feriado, fim do mundo, né? Ele fala assim, alguém tem alguma coisa a dizer? Ele, eu estou apaixonado por alguém do grupo. Aí, tipo, óbvio, a gente já sabe que é a Sônia, né? Que eu acho que tem uma queda pelo Steven, né? Que é o Japinha.
Com certeza, gatinho dela.
E aí vem a... Ai, como é o nome da...
Fausta.
A Fausta, e fala assim, eu tenho uma queda pelo Alder. E aí quando a gente descobre quem é o Alder, caralho, muito engraçado. Fica pensando, né, como é que vai ser esse triângulo, né? Uma loucura.
Mas se Fausta já deu em cima até da mulher da professora lá, da dona do negócio também, pô. Ah, e teve uma nesses episódios últimos apareceu uma personagem nova que, assim, é irritante ao mesmo tempo. Eu gosto da personagem, apesar de ser meio avulsa, que é a mãe do Chris, né?
Ela é legal, ela é engraçada.
Que é a mãe do Chris, né? Tipo, o Everybody Hates Chris. Parece até a mesma personagem.
Mais ou menos, vai.
Ah, essa que ela é muito escrota. Puta, que fica controlando os outros?
Mas é que a Rochelle era muito... A atriz é muito mais, né, escandalosa, assim. Essa é mais contida.
A comédia, né? Essa aí é uma dramédia, né, cara? Mas eu acho maneiro ela ficar esculachando o Ryan, né? Que, tipo assim, todo mundo tem o Ryan e muita outra conta no grupo de apoio, né? Tipo assim.
É, menos a Anne, né? Que é uma merda, né?
Isso. Aí e ela coloca o Ryan no lugar dele. Tipo assim, pô, pega o filho e o Ryan dormindo no sofá e, tipo, oi, tudo bem? Aí ele, não, mas a gente podia ter ido pra minha casa. Ela fica olhando assim, tipo, barra pedofilia, oi.
Cara, e assim, eu queria trazer à tona um negócio que é o seguinte, o gene asiático que faz a pessoa ficar vermelha quando bebe. Camis,
eu
tem?
Tenho,
tem,
eu tenho, eu tenho, gente.
Gente.
Eu tenho, viu? Fico assim...
Na quinta você fica vermelha?
Na quinta não, filha, no primeiro gole. eu sou assim, eu tomo um pouquinho, eu fico toda... Não ficou vermelha, que nem na série, né? Que passaram... Parece que passaram um morango na cara dele, né? Não é daquele jeito, mas eu fico bem vermelhinha, assim. Fico toda rosada. E fico assim... Ah, por isso que eu não bebo.
Querendo comprar o local, né?
manda fechar a vinícola pra presente que eu vou levar. É uma loucura, né? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, mas eu vou falar um negócio. E o Mr. K estava... possuído, virado no Jiraiya. Esse homem, gente, eu fico esperando sempre um episódio pra ter muito destaque dele, porque ele aparece muito pouco, né? E a gente não sabe nada da história de background dele. Aí ele vem com esse negócio de religião, que ele fala assim, eu quero estar no fim do mundo com as pessoas que eu amo, e a Yolanda? Eu falei, como assim? Tadinha da Yolanda! E aí ele fala, porque vocês vão pro inferno, eu fulano e Beltrano vamos pro céu. Eu, oi, tipo, e ele refazendo os cálculos do calendário, ele tava completamente alucinado. E a música do fim do mundo, presente.
E a música do episódio que tava na cabeça dele, sobre o Brian e a Lorelaizinha.
É Electrify Night, né? A Noite Elétrica.
Isso, amo aquela.
É tipo Dominique Nick na série, fica na cabeça da pessoa martelando.
Ai, gente, senhor K. Assim, eu não sei se ele segura o episódio inteiro, porque às vezes tá muito loucura. Eu acho que pode ser melhor ficar do jeito que tá. Mas...
Não, mas eu acho, o Léo, não que ele vá segurar um episódio inteiro, porque você pode ver que eles nunca deixam um episódio inteiro com uma pessoa. Eles dão uma divididinha, assim, entre dois ou três focos. E eu achei que nesse ele segura bem a parte dele.
Não, foi bom. Mas foi bom porque, assim, ele tava rosteando a festa, mas ele não era o centro também dos negócios, né?
Não, tinha várias coisas rolando, tipo, pedido de casamento, foi escrotíssimo.
Cara, e aquela máquina de neve ali. Ai, se você tiver boas memórias também desse barulho insuportável, repetitivo,
ajuda. Pode ter um pedido.
O Wyatt é engraçado que todo mundo fala que ele é maravilhoso, né? Um homem super alto, super lindo, e eu acho que ele é um homem...
Gostoso. Ele é feio pra danar, gente.
Eu também acho ele bem feio, bem cara quadrado, assim, tipo, esquisitinho. Mas é que ele é gente boa, eu gosto dele. E as duas, e Yolanda e a outra, Lady, Kate Lady, tentando enganar ele pra não pedir a mulher em casamento, pra poder ela não largar o grupo.
E a Cat Lady pediu a Yolanda em casamento, né, também.
Yolanda, cadê ele?
Toda foda, né?
Eu gostei quando...
Não, mas Yolanda é casamento, né, então?
Pois é. Eu gostei de quando o White foi seguir o conselho da Cat Lady e passou a mão na cara da Lori, tipo, mó tosco, assim, ela, o que que tá fazendo?
Tipo,
mó fora de lugar, né? Tipo, vou passar a mão em você, assim, ah...
Sim.
Mas tá, eu tô gostando de Go On, viu? Tô feliz com essa série.
Tá tipo o que Matthew Perry sempre tentou emplacar pra Best Friends e nunca conseguiu, o Go On tá sendo, né?
Porque... É, porque ele meteu a mão, né?
Ui.
Ainda bem.
Então, nosso último bloco aqui pra encerrar numa navegação muito louca é o bloco do navio pirata, né? Pra falar da área de Once Upon a Time.
Aliás, né? Once Upon a Time, que bacana, né, cara? Eu vou falar, acho que teve uns dois episódios que eu achei que não foi tão... Não seguiu o nível de Once Upon a Time, que essa segunda temporada veio com um episódio assim, muito foda, mas chegou nesse último, deu uma recuperada tão foda, e as possibilidades são tão boas, que eu, porra, fiquei muito, com maior vontade que chegue em janeiro logo pra gente ver mais.
Gostei bastante também. Eu fiquei com a impressão, assim, do tipo, no meiozinho da temporada, quando começou a ter o plot ali do inferninho, do sonho, eu falei, tá, é legal, mas será que não vai enrolar mais? E aí depois, até o episódio que eu não tinha gostado tanto, que foi justamente esse que eles combinavam a hora de dormir, e aí voltava e tinha aquele plot.
Meu, esse negócio de combinar a hora de dormir era meio assim, né? Meu, quem garante que você vai dormir nessa hora?
Gente, não é assim, tipo, nem todo
como
mundo...
Como assim, Brasil? Explica pro Tio como é que é esse negócio de hora de combinar.
Você não vê o Supona Time?
Não vejo, bom.
Peraí, você vê Revolution, não vê o Supona Time? É a minha...
Prioridade, Dudu. Não, é porque é o seguinte...
Eu tentei, eu juro
é
que eu
tentei. A Aurora e o Henry, eles já comeram maçãs envenenadas. Não maçãs envenenadas, né?
Tipo, não, mas... eles caíram no feitiço do sono, a maldição do sono, é.
Exato. Então eles têm... Sempre que eles dormem... Não sempre, né? Mas, tipo, nas ocasiões especiais lá, eles vão parar nesse inferninho, que é um lugar cheio de fogo, com piso quadriculado, essa coisa deliciosa. E aí eles podem se comunicar e ficar passando recado um pro outro, né? De um mundo pro outro. E aí eles se encontram, percebem quem eles são e já conversaram com a galera que tá acordada e eles falam assim, daqui a não sei quanto tempo você me encontra aqui, beleza?
Daqui 2 horas eu tipo, oi?
Isso,
olha só.
Só que acontece um pequeno efeito colateral que eles começam a se queimar, não é mesmo? Nesse lugar, porque o fogo começa a se tornar real. E aí eles têm que pegar o recado de Rumples, né? Que vai mandar irem lá na cela dele pegar a tinta pra derrotar a Cora, que não faria isso porra nenhuma, eu não entendi até agora. Porque...
É, porque a tinta na verdade só serviu pra abrir a cela.
Isso,
foi?
A cela que elas não estariam presas se Cora não tivesse ido lá. Ou seja...
Não, elas não estariam presas se ele não tivesse mandado elas irem lá.
Exato. E aí eles estão nessa barra de passar os recados e a Snow e o príncipe decidem fazer a mesma coisa, né? A Snow fala assim, vou fumar um pozinho mágico ali pra poder dormir mais profundo, que eu também tenho a maldição. E o príncipe decide entrar na maldição porque ele acha que vai ficar lá.
É, colocar o dedo na roca de fiar.
Exato. E aí ele fala assim, tenho certeza que o Snow vai estar lá, a gente sempre se acha, ela vai me beijar e vai ficar tudo bem. Só que o príncipe é aquela Kinga meio burra, né? Cara, o príncipe chega lá... Cara, essa cena me irritou muito, porque eles chegam, tá lá o fogão, né? Primeiro tem a cena da antessala, que ele tem que quebrar os espelhos pra chegar no inferninho. Aí chega lá na boate mesmo, aí ah, não sei o que, eles estão lá no meio do fogo. Aí ele dá um pulo, o fogo apaga de repente, e ele vai beijar Snow, mas atravessa. Eu falei, palmas. O príncipe é muito burro, né? Porque ele achou que ele ia beijar lá e ia acordar no mundo.
Mas ele foi avisado que não ia dar certo, porque ele já tinha sofrido a maldição. Ele não, era a primeira vez, então não sabia qual é o efeito colateral. Era...
Na verdade, o que eu entendi disso aí foi o seguinte, que ele falou que ia lá e ele ia falar pra ela, ó, é o seguinte, a pista é essa pra ela poder voltar pra Story Brook e aí acordá-lo. Não. Eu não tinha entendido que ele queria acordar
não,
com
ele é burro.
Senão não daria pra ele passar um recado, né, Brasil?
Não, ele é burro, ele achou que ia beijar ela lá. Eu entendi isso,
Eu entendi o de Story
que ele Brook. Dá o recado e depois ele vai pra beijar ela pra poder voltar. E aí ele
se... já lá e percebe que vai atravessar e ele fala, bom, agora você vai, cumpre a missão que o único jeito é se você voltar.
É. Ele agora você questão, voltar. Né?
Mas assim, eu não tinha gostado muito desse episódio, mas depois com o que acontece na finale, eu perdoo, assim, sabe? Tipo,
eu
paro de
reclamar. É, também, eu achei esse episódio meio fácil.
Péssimo, não, deu pra sobreviver.
Não, a gente tava falando assim, em comparação com episódios ótimos de Once Upon a Time, esse episódio é mais fraco. Ele não é ruim, ele só é mais fraco, ele é mediano.
E aí a gente chega ao final, cara, eu me surpreendi, porque, tipo assim, eu tentei não olhar o tempo desse episódio, porque toda hora eu falava assim, eles não vão conseguir resolver tudo isso que eles estão se propondo em uma hora. Não vão conseguir. E aí as coisas começaram a acontecer num ritmo muito louco, e eu falei, caralho, eles não só vão resolver, como ainda vai ter o epílogo depois, que eu fiquei qualquer momento esperando Corinha e Hulk chegarem em Starbrook, né?
É,
eu achei que ia ser a
mãozinha saindo
do poço. Porra, eu esperei, cara. Eu pensei, não é possível que vai acabar pra final de semana.
Ah, eu achei, porque era pro finale. Eu falei, ah, vão aí, vão enrolar mais uns dois episódios pra poder começar a ameaça chegar, né? Tipo, quando achar que tá tudo quieto, aparecer Cora e Hulk do nada, né? Porque ainda tem meia temporada, eu achei que ia acontecer isso. Mas quando eles fizeram a solução que eles deram, eu achei muito melhor. Porque, tipo, chega de enrolação, né, gente? Vambora.
Ah, vamos combinar que a cena da luta lá no lago foi muito bem feita, apesar dos efeitos toscos de sempre. Tipo, fizeram um negócio mó bom, da Snow atirando flecha, da história.
Aliás, a história toda do lago foi muito legal.
Foi, porque eles introduziram um episódio fila, entre aspas, né, que a gente achou só pro casamento, não sei o quê. E no final deu dois portais pra gente.
É, o lago, ele foi introduzido, na verdade, na primeira temporada, porque é aquele lago do Rei Midas, né? Então... aí depois tem o lance do casamento da Snow com o Charming, o lago já tá seco, e aí sobra tem uma gotinha numa conchinha que salva a Snow lá, de poder ter pra poder engravidar, e aí eles recuperam isso, e a Cora samba na cara, né? Porque ele fala assim, ah, mas não tem água. Ela fala, filho, eu tenho magia. Ela faz... vira uma poça lá e tal. E aí ele revive o feijão mágico e os restos do pó do armário mágico. Falei, caralho, realmente, esse negócio dos portais foi um negócio bem pensado, foi bem produzido, tá sendo muito bem utilizado na série. Muito legal, muito, muito bacana. E as possibilidades são abertas, né?
Sabe o que me surpreendeu do título? Que tava lá o título do episódio Queen of Hearts. Aí todo mundo, ah, vai ser agora, não sei o que, lógico, isso a gente sabia. Mas se você parar pra pensar, Queen of Hearts pode se referir a Emma também, né? Na questão dela ter o coração fechado, mega evil, poderoso, mágico.
É tipo o No, né? Do Riacho Doce.
Isso! Do amor. Sem coração.
Só que sem a Fischer, né?
A Erika me falou um negócio sobre a Emma que eu achei muito foda, né? Que a Emma é a rainha de espadas. Que ela tem o coração preto e armado pra atacar a rainha de copas. É muito bom.
Que horror!
Gente, e por acaso, eu não vejo, mas eu sempre ouço falar. Por acaso, menina Emma, vai ou não vai pegar no gancho do capitão?
Olha, estão shippando o capitão com o Cora Coregatá, não é?
Aff, gente, jura?
Eu acho um absurdo shippar aquele homem maravilhoso, gostoso, e ceboso, irlandês, com o Cora Coregatá.
O problema é que a Cora provoca, né? Ela vai, passa o gancho no peito cabelo dele, ameaça a resposta.
Eu acho que vai ficar assim, olha, em breve, isso já tá prometido. Enfim, vou falar porque é um spoiler bom. O pai do Henry vai vir pra Storybook.
Como ele tá vindo há 300 anos, né? Isso eu senti.
Ele não tá vindo. Ele
recebeu
isso.
Um cartão postal do Pinóquio que sumiu e não faz mais nada.
Vem pra cá, e ele tá.
E aí é o seguinte: tem um episódio que eu acho que chama The Outsider, que deve ser ele chegando, né? Acho que não é o de retorno, mas é o seguinte. Deve ser isso, eu tô falando da minha cabeça, não sei nem se é isso mesmo.
É, tô aqui também. O de retorno é o Cricket Game, depois é o Outsider.
Isso, que é um episódio focado no Grilo Falante e Henry, e depois vem esse do Outsider. E aí eu acho que vai ser ele. E essa temporada está prometido tanto o pai do Henry, né, obviamente, chegando, como o filho do Russell aparecer em Sobrão.
Isso, que são a mesma pessoa, não é mesmo?
É, eu acho que são a mesma pessoa, mas pode ser que não seja, pode ser aquela sambada estilo Pinóquio, né?
É, vamos ver, né?
É, vamos ver.
É que eu acho que é bom demais para não ser aproveitado. Eu
também acho que é muito genial para não ser...
Porque imagina o Russell vovô de Henry, gente.
Eu acho que seria ótimo, cara, seria muito legal. Pô, ainda mais...
Sinistro, né?
O menino Henry tá todo das magias. Ele tá super interessado, cara.
Ah, você sabia que eu descobri um dia desses que as pessoas estão com raiva de Henry?
Que?
Eles acham que Henry foi muito mega evil com Regininha, largando a mão dela e não chamando pra jantar com a família toda.
Eu vi. Aquilo ali foi bullying. Foi bullying.
Não, gente, ele abraçou ela, falou obrigado.
Não, gente, não. Obrigado, cacete. Ela se ferrou lá pra poder conseguir destapar o buraco pra poder as duas voltarem.
Ela queria matar a mãe dele 5 minutos antes?
Isso, exatamente. Se ferrou pra reverter uma coisa que ela tinha
acabado de fazer. Peraí, cara, olha só. A mulher tá tentando se recuperar da rehab da magia negra.
Não.
Aí você vai lá e dá motivo pra Kenga voltar a ser evil. Sabe? Tipo, será que ele não para pra ver?
Não,
não, mas... entendeu? Porra.
Mas você me desculpa, eu acharia totalmente descabida a Regininha ali comemorar com a galera por um ele negócio que todo convidar, mundo tá ali na merda por causa dela.
Ele convidar é uma coisa, agora ela aceitar é outra, né?
Mas eu não achei que ele foi escroto de tipo, vou te largar agora. Ele dá uma afastadinha e fala assim, te vejo depois. Tipo, ele ainda é fofo. Ele não tá dizendo que é vagabundo.
Não, eu acho que ele deu mole. Eu não acho que ele foi escroto, só acho que ele deu muito mole. Tipo,
não, eu acho que vocês estão vendo merda onde não tem, porque assim, todo mundo gosta muito da Regina e tal, mesmo ela sendo mega ídolo. Mas é que todo mundo esquece uma coisa. Primeiro, quem botou a maldição foi ela. Ela fudeu a vida de todo mundo o tempo todo, até agora. Aí, uma coisa que ela faz boa, não chamar ela pra comer um hambúrguer. Tadinha, gente.
Cara, opa, né? Ela tá na rehab, cara.
É rehab, Erika, mas puta que pariu, né? Também é.
Alexandre de novo, cara.
Convidar o escorpião pra vir jantar na tua mesa, porra. Eles são uma família. Ela é de fora da família, ela ficou de fora, pô. A Emma agradeceu, falou, valeu aí, brigadão. Mas ela quer também que esteja um tapete vermelho, Regina, maravilhosa, vamos ser melhor amiga de uma hora pra outra. Tem que provar o valor dela também.
Engraçado,
pô,
que o Rampo pode comer na véia da Chapeuzinho. Isso que eu achei engraçado.
Ela pode ir também, porque ela não vai comer na mesma mesa com os anões e a Snow e o Charlie e a Fia, a Emma e o Henry. Ué, ela não tá proibida de entrar na lanchonete. Pode ir comer a lasanha da vovó que é congelada.
É, uma parra, né?
Uma denúncia.
Isso foi, porra.
Meu Deus, quanta comida, lasanha, hambúrguer.
Pois é, né, gente? Assim, eu acho que foi coerente. E outra, eles queriam...
A lasanha ser congelada? Eu achei totalmente coerente. A vovó era conhecida como uma grande cozinheira.
Eles precisavam de uma desculpa pra Cora ter essa influência na vida da Regina agora que ela tá, tá voltando, que ela está chegando em Storybook. É o gancho, né? Não o gancho. Que vai prender a Regina mãe, porque rolou aquela história de mamãe, eu te amo, mas vou te matar, porque se você... Você que é que me não permite que eu seja totalmente mega evil, que não faz nenhum sentido.
Não, e eu gostei da Cora, tipo, a Cora tava destinada a acabar com a vida da Regina pra todo sempre, aí teve aquele discursinho, né? Ah, tipo, primeiro Regina acredita que Cora tá morta, faz aquele discurso, sai, mas depois, hoje em dia, ela já sabe que Cora tá viva, né? Então deve ter rolado mais coisa. E Cora tá super assim, quero ajudar minha filha a arrancar o coração do Snow. Porque tudo que eu quero era o perdão dela. Ah, a Cora vai se foder, né, sua vagabunda.
Ah, não, a Cora não tá... Você acreditou naquele...
Claro que não, mas é que foi muito, né...
Ai. Ela é uma kenga muito velha pra fazer
isso. O confronto que eu quero ver é de ganchinho com Bella, né, porque vai rolar.
Uhum.
Ah, e o que vocês estão achando desse plot super interessante que vai ter de Mulan e Aurora indo atrás da alma de Phil?
Gente, olha só, na boa, podiam não passar nunca mais Mulan e aquela Aurora, né? Pior que a Aurora ainda... É outro spoiler aqui, é avulso, mas que, né, who cares? Pra você que gosta muito de Aurora, Camis, a Aurora vai ter mãe, então quer dizer que essa vagabunda vai voltar, né?
Não, todas vão voltar, mas é que a Mulan realmente deu um saco com aquela história do pacto que fez com o Philip.
Não, a Mulan, meu, na boa.
Não tem nada de Mulan. Tá tudo errado aquilo ali. Tá ruim aquele personagem. Muito ruim.
Na boa, cara. É assim, pra começar que a Mulan tem um macho só dela, que ela tá atrás do macho dos outros, depois ela tem mulher, tá querendo comer a Aurora.
Ah, Aurora tá atrás de macho.
É o seguinte, a Mulan tem que ficar com outro chinês, japonês, coreano, qualquer coisa que ela quiser com a chinesa da pastelaria. Porque não tem nada que se meter lá com as pessoas que são ocidentais, sabe? Cada uma sua, não gosta disso. É aquela bem preconceituosa, né?
Também não faz sentido, olha só. Não é nem essa questão, entendeu? Ela poderia muito bem, sei lá, pegar o cara da Anastácia. É que ela foi lá salvar a outra só por causa do cara. Ah, o cara morreu, beleza. Ela foi lá e salvou a mulher porque era o que o cara queria. Valeu, garota. Beijo. Tchau, colega. Fui. Vai embora. Viver a vida dela. Por que, que ela tem que ficar protegendo a Aurora forever?
Ela tem que proteger a Felicita, né?
Ela tá querendo.
Ela tá querendo, é.
Ah, gente, mas peraí, não tem mais ninguém naquele mundo. Lancelot que podia estar vivo era Cora, travestida. Você acha que
Mulan... um zumbi, né?
Isso, Mulan tem que atacar alguém. Sabe, tem que procriar.
Tem o homem do pé de feijão lá, o gigante.
Tem que procriar. Ele matou o gigante.
Não, matou?
Ele fala que ele pegou o feijão dele que ele matou.
Que filho da puta esse Hurley.
Matou o Hurley.
Mas o mesmo Hurley, né? O gigante também.
Pois é, uma barra.
Que complexo agora.
É, triste, né? Eu acho que porque eles não pretendiam voltar mais nisso também é uma boa ideia.
O gigante aparecendo, né, gente, de novo.
É, dá uma vez, eu não
foi bom, o cenário foi super bem feito a primeira vez, mas, né, não vamos assistir, não.
É, e assim, vamos deixar claro algumas coisas. A Emma não é a Alice do País das Maravilhas.
Ai,
tá?
Gente,
Pô. Primeira coisa, tá? Galera, não vai ter Alice Once Upon a Time. Já está dito isso. Não tem. Esqueçam, caralho. Superem. Outra coisa que vocês devem superar. Não vai ter Peter Pan na porra de Once Upon a Time.
Não vai não ter vai Pequena ter. Sereia.
Superem.
A única...
Vai ter a Pequena Sereia.
Vai ter, sim, já mostrou que vai ter. Mas uma coisa eu afirmo. Vai ter... A única princesa nova que vai aparecer ultimamente, que você tá falando, é a princesa Leia. Porque agora ela é da Disney e ela vai aparecer. Agora
você vai já vai derrar. Jabba the Hutt também.
Será que vai ter na tua Chewbacca?
Olha, é o seguinte. Eu acho que assim, o Sonatário tá podendo ter tudo ultimamente, né? Porque já veio até Frankenstein, zumbi. Que
ah, pode... já escalaram o monstro de Frankenstein, hein? É um monstro já bem
gostoso. Caralho!
Né?
O irmão do Dr. Frankenstein é uma delícia, gente. Dr. Baleia, né?
Ah, ele... o Rock and Roll Show é todo, no, todo assim? Todo saradinho, com sunguinha dourada?
Ah, é, lógico. É assim? Tem o estilo de Spoiler Time, né? Ai, mas e aí, vamos pegar o nosso barco e ir embora? Nosso barco do
funk? Vamos pra Storybrooke, né? Tocar o terror.
Vamos pegar o trenzinho do funk, não é melhor não? Tá?
Digno!
Ô Edu, faz seu jabás aí, a gente sabe que você tá fazendo podcast regularmente agora, né?
É verdade. Tô lá no meu blog, né? sitelogado.blogspot.com. Toda segunda-feira tô no spinoff.com.br com o nosso querido Eduardo Moreira e cinealerta.com.br e Twitter, né? @edu_sasser. Me segue lá que eu sempre comento The Voice Brasil em tempo real.
Nossa, quem não quer?
Caraca, hein? Eu vou te dar um follow.
E vem aí a cobertura da edição do BBB 13, né?
Um follow vai também bombar. Face.
Tô brincando, gente, tô brincando.
Que desgraça, viu? Nessa só com as popozudas mesmo pra gente sobreviver, né?
Ai, ai. E a gente não se despede agora porque a gente vai pros comentários ainda, né, Erika? Eu sei que você não gosta, mas tem que fazer, não. Contratual. Eu me despeço de você agora, beijo na alma.
Ai, para. Que coisa chata, hein?
Não acho chato, Erika. Chato.
Ama, beijo na alma, Erika.
Uai, beijo na alma é legal.
Não, não
é
não.
Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é.
Aí, fala sério.
Um pente ao 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 pente.
Comente, 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 comente. Chegamos aos comentários dessa edição da SCCast. Estou aqui com MC Léo Oliveira e MC Erika Ribeiro. Nós vamos ler, né, os recadinhos e mensagens carinhosas que recebemos no blog essa semana. Yay!
Nossa, foram nossa. Poucos, hein? Eu quero passar cerol na alma dos ouvintes, que eles estão muito preguiçosos.
É, isso mesmo. Vamos soltar o dogão. O dogão é mal. O dogão é muito mal. Au, au, au. Vai comer os ouvintes. O primeiro comentário é do Anderson Santos. Ah, essa é a cast muito bom. Eu queria muito que vocês trouxessem alguém que assiste Revenge. A série está muito boa, no padrão CW de qualidade, e merece ser comentada. American Horror Story, eu não gostei da primeira temporada e nem estava afim de ver essa segunda, mas a qualidade dos episódios está muito boa. Detalhe para os cenários, fotografia e trilha sonora, #PNC. Por falar na trilha de American Horror Story, essa música do capeta fica na minha cabeça o dia inteiro. Dominique, Nique, Nique. Pois é,
gente. Ai, posso vou contar uma curiosidade de Dominique? Descobri esses dias que meu irmão é fã de Dominique, né? Porque assim, eu tenho um sobrinho que se chama Kaique, né? Vocês sabem. E aí meu irmão sempre cantou pro Kaique assim, né? O meu irmão, no caso, que não é o pai do Kaique, cantava assim. O Kaique, que sempre alegre é esperar pelo pai que passa mal. E eu nunca tinha entendido de onde ele tirou essa doce melodia. E depois eu fui ver, bum, Dominique.
Gente!
É uma revelação aterrorizante?
Vem cá, quer dizer que o seu sobrinho tá num hospício?
Isso, né? Tá sempre esperando o pai que passa mal.
Que horror.
Sempre alegre. Bom, mas vamos pro próximo comentário, que não tem a ver com o Dominique, que é de Samara Ludwig. Começa já elegante, Samara, né? Cuspi toda a coca que estava tomando na tela do computador quando Léo e Erika disseram que a Laninha é a Queen de American Horror Story, esperando ansiosamente pelo desfecho da temporada com ela na cadeira de rodas, dizendo que é o melhor dia de sua vida, e alguém jogando na cara que ela não sabe o que é sofrer de verdade.
Porra! Aí vai ser superação demais, o nego falar isso.
Mas você sabe que eu acho que Laninha tá em... Não sofre tanto quanto o Kim. Kim, olha eu. Quanto o Kim, porque ela não teve um filho ainda.
É verdade.
Quer dizer, se bem que o Gloryface é filho dela e mamou o Colosso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então... Ah, então tá pau.
Ela continua dizendo que Arrow tá muito chatinha mesmo. Acho que me diverti mais com os minutos em que vocês desceram pau na série do que em todos os episódios juntos. Menos as cenas de shirtless, é claro. E admiro o sentimento xiita que vocês estão com Glee e tudo mais. Realmente a temporada tá, no geral, muito boa. Mas não aguento mais a menina Marley. E acho que New York tá, assim, aparecendo pouco. Haters de Rachel to the left. Me. New York, né, gente? New York, state of mind.
Nossa, não canta aquela música daquela finale. É horrível demais.
Ah, muito boa.
Essa aqui é uma música de Glee, aquela. Então, sou eu.
Não é você não. É a Maria Fernanda Aparecida Silva.
Não é minha vez de ler?
É sua vez, mas não é você.
Louca.
Oi?
A câmera tá querendo te deixar louca pra você ir pro hospício, né?
Tá. É, Maria Fernanda Parecíssima. Pra mais que tem razão, Fim é um idiota, Erika, te amo.
Olha, oi? Gente, Fim foi o assunto do último Extracast, né? Tipo, ninguém consegue ficar indiferente a Fim, é incrível isso.
Pois é. Possível,
né?
Não, e o pessoal falando, né, que eu agora amo muito o Fim. E pior que tô gostando mesmo de Fim. Ai, gente, que vergonha.
Casa com ele.
Ai, Erika, vou casar um homem todo fofo daquele, um almofadão ambulante, como
ai,
não?
Ai, verdade, hein, que os fãs não sabiam que Corey, Monteith e Les estão namorando. Ninguém...
Ah, mentira, não acredito.
É, menina, saiu na Ellen, né, que confirma todos os namoros das celebridades e parece que estão juntos mesmo.
Maravilha, né? Eu adoro as fotos do casal junto, tem muita.
Quando é que leva a revelar que tá grávida, hein, gente, pra Rachel aparecer ainda?
Eu também quero saber isso, quando ela vai revelar que tá grávida. Eu ainda não descobri, mas vamos ver, né, quanto tempo vai durar. Não vai poder esconder a barriga por muito tempo.
Ai, olha, sabe que hora que nós chegamos agora?
De ler em gravidez.
Não, hoje é maximalista, porque é de funk.
É hug de Fim, man. É aquela coisa assim, grandalhona.
É. Minimalista?
Hoje é maximalista, tudo grande.
Isso.
Ah, e aí tem o primeiro pro Roberto Damasceno, que está esperando o Glee prestar homenagens a boy bands e girl bands. Adoraria.
Eu falei pra ele que eu queria a homenagem de roupa nova.
Ah, já pensou? Cantando a viagem, tudo?
Imagina. É, um hug para a Jaque, que foi assistir Glee, de tanto ouvir que estava bom, e percebeu que adora a série, mas queria menos lição de moral.
Para a Raíssa Braga, que viveu para ver Camis defendendo Finado.
Gente, o bom é que eu vivi para defender Finado, né? Porque eu achei que eu estaria morta quando esse dia chegar.
Você estaria finada, né?
Finadíssima. E tem, olha, o último hugzinho maximalista de hoje para a Carol Giovanelli, que não consegue gostar de Fim, ia dar uma chance para Emily Owens, mas agora já acha que é tarde.
Oh.
Um pouquinho,
é,
né?
É assim, se você tá esperando torcer por uma série que vai ser renovada, vai ser temporada completa, realmente é um pouco tarde.
Mas será que Emily Owens foi cancelada? Porque eu acho irresponsabilidade a gente dizer assim.
Eu acho que a gente tem que começar uma campanha. Cinemax, salve Emily Owens. É, como é que é o outro?
É Netflix, vai salvar.
Salve Emily Owens. Porque assim, gente, estão salvando até The Killing, né? Que...
Exatamente.
Pra quê? Que ninguém pediu. Que ninguém pediu.
Que ninguém aguenta mais ver, que até quem gostava ficou feliz quando acabou. Meu, vamos trazer de volta as séries que morreram, mas que pelo menos teriam uma chance, né? Um sopro de vida ainda. E The Killing, o que vão fazer depois que Rosinha foi lá com os índiozinhos? Não tem mais o que fazer, né, gente? Acabou. A tia de Rosinha foi presa. Ou não?
Mas a mãe de Rosinha foi lá pra beira da estrada, pro hotel Barra de Beira de Estrada, ficar com a outra tiazinha que nem Rosinha.
Que nem Rosinha.
Ah, eu não sei, viu? Eu sei que tô de saco cheio de Rosinha e se ver Rosinha na minha frente, eu mesma mato. E é isso aí.
Será que é pré-sequel?
Olha, vamos
a
dar
vida
os
de
nossos,
Rosinha.
Nossos twitters, então, né? Arroba MC Erika Underline Ribeiro, arroba MC Camis Orvieri, arroba MC Leozo e arroba MC Seriadores, né?
Isso mesmo, e nosso e-mail, seriadores@gmail.com. Podem mandar e-mails, áudios, vídeos pornográficos de vocês. A gente assiste tudo e a gente talvez não goste, mas a gente faz de conta que gosta.
Isso aí. Beijos na alma. Vamos fazer o funk do beijo na alma?
Não.
Tem que fazer.
Opa, Gangnam Style.